quinta-feira.
Vereador Policial Federal Suener, vereador Fred Godoy, vereador Divino Antônio Santa Cruz, Divino do Corinthians, vereadora Thaís Souza, vereadora Capitã Elisete, vereador Rimê Jules, vereador Fred Cacheta, vereador Reamilton do Autismo, vereador Ananias Júnior, vereador Adenilton Leitão do Sindicato, vereador Marcos Carvalho, professor Marcos, vereador Luzimar Silva, vereador Jean Carlos, vereador André Rezende. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador policial federal Suener que faça a leitura do texto livre.
Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, e ante o vosso templo, vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais do que prometeste. Naquele dia eu gritei, vós me injustaste, e aumentaste o vigor da minha alma. Os reis de toda a terra não te louvar-vos. Quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa, hão de cantar vossos caminhos e dirão, como a glória do Senhor é grandiosa. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabadas essa obra que fizeram vossos irmãos. Não deixeis inacabada essa obra que fizeram vossas mãos. Salmo 116.
Obrigada, Policial Federal Suender. Declaro aberto o pequeno expediente. Já passa a palavra ao nosso primeiro secretário para a síntese data da sessão anterior e a leitura resumida de correspondências em matéria.
São 9:40 minutos.
Da ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 5 dias de fevereiro de 2025, às 9:30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora André Rezende, secretariado por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Anani Júnior e Reamilton do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que fizesse a chamada aos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. A senhora presidente convidou para se assentar à mesa diretora e usar a palavra o deputado estadual Antônio Gomide. Após o pronunciamento, a palavra foi aberta aos vereadores para que pudesse apresentar seus cumprimentos e questionamentos ao deputado. A sessão foi suspensa para a despedida do convidado. Foi feita a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinário de autoria do vereador Rimê Júlio dispõe sobre a incorporação de serviços públicos essenciais nos parques, praças e áreas verdes do município de Anápolis da Outras Providências. Projeto de lei ordinário 32/2025 de autoria do professor Marques declara patrimônio histórico, cultural, de natureza imaterial no município de Anápolis a banda Lira de Prata de Santana e da Outras Providências. Projeto de lei ordinário 33/2025 de autoria do vereador Reamil do Autismo autoriza o chefe do executivo municipal, incluindo o calendário festivo do município, o congresso EMEP, encontro das mocidades pentecostais da Outras Providências. Projeto de lei ordinário 34/2025, de autoria da vereadora André Rezende, institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis o dia da advocacia familiarista a ser comemorado anualmente no dia 15 de maio. Projeto de lei ordinário 32/2025, vereador Rimi, torna utilidade pública Instituto de Desenvolvimento Socioambiental José Luiz Castanheda Cajigas, Cefo Amor, Instituto Santana e da Outras Providências. Projeto de lei ordinário 36/2020, de autoria do vereador Frederico Aldó, institui a implantação do projeto Cinema Itinerante nas regiões periféricas e carentes do município de Anápolis da Outras Providências. No grande expediente, usar a palavra policial federal Suender, Capitão Elisete João da Luz. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de indicações e requerimentos, usar a palavra pela ordem Frederico Godó, Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, Domingos de Paula, Jackson Charles, Luz e mais Silvio, Policial Federal Suíno. Comunicação, usar a palavra Divino Santa Cruz, Divino Corinthians, Alex Martins, Frederico Godó, Ramiro do Artista, Jackson Charles, João da Luz, Jean Carlos, Domingos de Paula, sem mais nada a tratar, seu presidente em exercício, vereador José Fernando, declarou encerrada a sessão e convocou outra para dia 10 de fevereiro, em horário regimental. A ata está à disposição dos pares. Não há comunicações e os projetos inscritos, protocolados, são os seguintes. Projeto de Lei Ordinária 038/2025, vereador policial federal Suender, dispõe sobre a vedação de execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou expressem conteúdos verbais e não verbais de cunho sexual e erótico nas unidades escolares da rede de ensino do município de Anápolis e da outras providências, encaminhada às comissões. Devolvo a palavra para o seguimento, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já abro a pauta do primeiro expediente com o primeiro orador inscrito, policial federal Suender.
Como é que está?
Bom dia a todos que estão presentes, bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo, sobre a tribuna aqui. Primeiro, dois assuntos. Primeiramente, para falar, repercutir de um evento, né, que eu participei na última sexta-feira, no dia 7, que foi a criação, o lançamento da Frente Goiana de Vereadores de Direita, que foi lançada. Esse evento foi lá na Câmara Municipal de Goiânia, e teve como idealizador dessa frente o vereador Vitor Hugo, Major Vitor Hugo. Essa frente, ela tem um condão de unir todos os vereadores com alinhamentos e posicionamentos de direita, centro-direita, aqui no estado de Goiás. E muito mais do que isso, expandir para fora, né, do estado de Goiás, levando aí em vários outros estados. Essa frente teve, ali naquele momento, teve a participação do Bolsonaro, via online, uma hora, ele deu ali uma palestra para todos nós, né? E eu participei da mesa diretora do lançamento dessa frente, né? Eu fico muito feliz de poder ter sido uma das pessoas ali junto com outros vereadores. Aqui eu dou exemplo do vereador Renato, que também estava ali, né, na mesa diretora, assinar a ata da criação dessa Frente Goiana dos Vereadores de Direita. Então, aqui está, deixo aqui como uma forma de enaltecer, né, as pessoas que teve essa ideia de criar essa Frente Goiana dos Vereadores de Direita. Aqui em Anápolis, nós estaremos trabalhando essa linha, esse alinhamento, essa união, né, com todo o Estado, para que essa visão da direita seja benéfica da sociedade, para a sociedade, convencendo sempre. Outro assunto aqui que me traz é o projeto de lei projeto de lei ordinário número 6. Esse projeto, ele está tramitando agora na Câmara Municipal, ele visa um programa de políticas públicas para pessoas em situação de rua. Esse projeto, ele tem o condão de fomentar oportunidade de trabalho e reintegração social, assegurando que as contratações de empresas que prestem serviço ao município de Anápolis favoreçam aqueles que se encontram em vulnerabilidade social, né, aqui no caso específico, os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, contribuindo para a redução do desemprego e para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Estamos aí percebendo o quanto é complicado na cidade de Anápolis, né, a situação ali dos moradores de rua. Né? A gente fala morador de rua, mas pessoas em situação de rua. Então, a gente fez um projeto, né, que lança políticas públicas para essas pessoas, dando ali toda a possibilidade de se entregar, né, pelas empresas que prestam serviço para a prefeitura, pelas empresas aí que têm, né, a vontade de criar, de entrar nesses programas, e ali o governo municipal vai avaliar a possibilidade de dar, né, alguns atributos ali financeiros, desconto em IPTU, enfim. Então, esse programa tem essa capacidade de incluir esses moradores nessa situação e retirar, né, de ruas. E, claro, os que não se enquadrarem, né, infelizmente, tem que sair da cidade aí e voltar para a sua origem. Se for de fora, né, a gente terá o convite a voltar, a retornar para a sua origem. Mas terá, antes disso tudo, né, uma qualidade de tratamento, seja eles com pessoas que, né, portam ali alguma possibilidade, alguma deficiência, alguma situação também que geram a efeito de drogas. Tudo isso aí tem que ser tratado, filtrado, né, trabalhado, inserido no mercado de trabalho, essas pessoas em situação de rua. O que a gente não pode é ficar simplesmente aceitando, né, a condição desses moradores de rua como algo natural. Não é bom para eles e também não é bom para a sociedade de forma geral. Gera insegurança, gera complicação no meio da sociedade, e por isso que, além de fazer esse projeto, né, e aí ele está em trâmite, eu peço, ele já está na CCJ, peço aí que o vereador que estiver com esse projeto realmente faça, né, uma análise criteriosa aí, esse projeto passe na CCJ e venhamos aqui para o plenário para a gente discutir essa política pública para os moradores de rua, para que possamos ter em Anápolis uma cidade justa para as pessoas, mas que não tenha, né, esses moradores aí, que realmente, como eu falei, ruim para eles, né, e ruim para a sociedade aí, que tenha que conviver com a insegurança e com essa possibilidade de dependência, né, desse morador de rua de forma química, enfim. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Swender. Com a palavra agora o segundo orador, vereador Frederico Godoy.
São 9:50, 9:50, vereador Frederico Godoy, do Agir, fala na tribuna por até 5 minutos, estamos com um pequeno expediente, você acompanha ao vivo.
Vereador, cumprimentar a mesa aqui na pessoa da presidente Andréa, os internautas que nos assistem no canal do YouTube, a Rádio Manchester, os ouvintes da Rádio Manchester, os demais vereadores aqui na pessoa do amigo Carlinho da Feira. Presidente, o que me traz aqui essa tribuna é um assunto que está tomando conta da cidade, do meio político, das rádios, que é a questão da maternidade do doutor Adalberto. Vi que vários vereadores estão fazendo um trabalho para tentar que o prefeito renove logo esse contrato, e eu já estive com o prefeito, já cobrei isso dele, também por telefone, ele se mostrou solícito a esse pedido, mas aqui eu gostaria um pedido especial, doutor Zé Fernandes, que é médico, doutor Walter Rosgal também, que está ali tão direto com o prefeito, e também o Swender, que eu pensei que você ia falar nesse assunto com o presidente da Comissão da Saúde, não sei se você está atento à questão da maternidade. Pedi um pedido especial para você, que você olhe, você que sempre lutou pela saúde, chegou agora, hora de mostrar, tá bom? Mas um pedido especial aqui, o doutor Legado tem me ligado esses dias atrás e cobrado que a classe política faça esse pedido ao prefeito. Eu tenho certeza que todos aqui já ligaram para o prefeito, todos cobraram. Eu acho, capitão Elisete, que quando acontecer esse mérito de todos, não vai ter mérito de X ou de Y, todos lutaram, né? E aqui eu falo isso em nome do meu tio, doutor Joaquim Godoy, que foi médico ali da maternidade do doutor Alberto por muitos anos. O doutor Legado me falou que já vão há 2 meses com salário atrasado. Eu que na gestão passada destinei 170 mil da minha emenda impositiva para a maternidade, e que fez um trabalho muito grande, foi você, vereador Domingos, na gestão passada, que pediu para todos os vereadores que doassem essa emenda impositiva e pedir também que o prefeito cumpra essa emenda impositiva para que a gente continue esse trabalho ali na maternidade, porque ali são muitas crianças que nascem, né? O doutor Legal já falou que a maternidade já fez mais de 100 mil partos, então é um número muito grande, presidente. Então eu gostaria, tenho certeza que Vossa Excelência também está lutando por essa pauta, assim como todos os outros vereadores, mas para a gente começar a cobrar, porque eles não estão dando conta de esperar mais, presidente. Então, um pedido especial que todos os vereadores continuem esse trabalho aqui, a questão da maternidade, mas eu pedi especial ao vereador Suene, que é presidente da Comissão de Saúde, que cobre isso do prefeito, que vamos pedir, o doutor Zé Fernandes também, que tem um acesso muito grande ao prefeito, e o doutor Walter Zugral. Devolvo a palavra, presidente.
A réplica, presidente.
Ele está falando da réplica, é uma parte que não pode. Uma palavra, vereador.
Eu acho que o vereador não sabe ler, né? Eu acho que ele não sabe ler, estava andando ler, mas nem sabe ler, porque é réplica. Réplica é diferente, né, de a parte. Só te ensinando. Olha só, eu concordo, né, com todos os vereadores relacionados a essa briga junto à maternidade. Eu, como presidente da saúde, já estou encampado nessa luta, já lá atrás, não é de hoje. Já estou conversando com a secretária, inclusive falei agora há pouco com ela sobre isso. Ela me disse aqui que está em trâmite, né, o processo, cobrei agilidade, né, perguntei a expectativa de tempo, qual é o tempo, a gente tem que dar uma solução, um posicionamento. Né, falei com o prefeito Márcio aqui também, né, para que ele ainda não me respondeu, mas que a gente possa dar um dia, um prognóstico de dia, para que volte a funcionar, né, com toda a qualidade aí, que tem esses valores, a contratualização. O problema está na contratualização e eu estou cobrando isso aí já mais uns 20 dias. Já estive, né, junto com a advogada da maternidade de Adalberto, já estive também junto com a secretária conversando com ela sobre a situação. Então, está sendo, a Comissão de Saúde está atenta e está também fazendo um trabalho sobre isso.
Com a palavra, o terceiro orador, professor Marcos Carvalho.
Então, 9 horas e 54 minutos, professor Marcos Carvalho, do PT, do Vilo.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Mas como faço há 4 anos, cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Na Jaiara, no Filósofo, no Copacabana, no Morumbi. Presidente, hoje entra em votação, em primeira votação, o projeto 037 de 2025, que atualiza o piso salarial e o reajuste dos professores. Essa é uma conquista dessa casa, mas é também uma conquista dos nossos 2.700 professores ativos e dos mais de 1.000 aposentados. Em Anápolis, nós temos mais de 108 escolas municipais e esses professores se dedicam, se entregam e constroem a melhor rede municipal do estado de Goiás. O piso é uma luta histórica e é uma lei federal que precisa ser cumprida em todo o país. E o reajuste, obedecendo à data base, é também uma conquista que precisa ser comemorada. Esse ano, sem guerra, sem luta, sem sangramento, fomos recebidos pelo Poder Executivo e numa articulação em parceria com essa casa, com os vereadores e com o sindicato Simpma, conseguimos avançar numa luta histórica. Isso é importante porque a valorização monetária é um desafio. Eu tenho dito que nós, professores, não queremos abraço, não queremos chocolate, não queremos diplominha. Nós queremos é valorização monetária para fazer mestrado, para viajar, para fazer intercâmbio, para conquistar os nossos direitos. Temos outros desafios ainda. As progressões, as titularidades, alcançar mais transparência nos processos, mas nós precisamos consolidar valorizações reais. E o pagamento do piso e do database é uma consolidação de um direito real, concreto, para que a gente possa avançar. Mas nós lutaremos ainda muito mais por um convênio para os professores fazerem mestrado em rede, parceria com o Instituto Federal, com a Universidade Estadual. Nós lutaremos aqui nessa casa para consolidar o que a gente sempre defendeu, uma educação pública, gratuita e de qualidade. Quero destacar aqui a participação efetiva do Simpma, do sindicato, e aqui cumprimento cada diretor e cada diretora que ajudou na construção da proposta e que mostraram muitíssima civilidade e compromisso com a rede para que a gente avançasse nessa parceria. Quero falar aqui também do consenso, do equilíbrio e do compromisso do Poder Executivo nesse primeiro momento em aceitar pagar o reajuste como é devido e como consta em lei. O economista britânico Arthur Lewis dizia que a educação nunca foi uma despesa. Ela sempre foi um investimento e que ela sempre terá um retorno garantido. Fica aqui registrado o nosso compromisso de luta com a educação pública municipal, estadual, privada, com a UEG, o Instituto Federal, para que a gente avance sempre construindo uma educação pública, gratuita, de qualidade e com inclusão social e educacional para todos e todas. Bom dia, muito obrigado.
Obrigada, policial federal. Professor Marcos Carvalho, convida agora o quarto orador, o vereador Ederson Lopes.
O Ederson Lopes, que é do União Brasil, fala então na tribuna por até 5 minutos. Estamos no pequeno expediente. Você acompanha ao vivo aqui na TV Câmara, Rádio Manchester.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares da pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende. Cumprimentar a população que nos acompanha aqui nessa manhã no plenário da Câmara. Cumprimentar os jornalistas que cobrem essa sessão, na pessoa do Bento Piancó, grande jornalista e uma figura histórica e muito conhecedora da história de Anápolis, Bento. Dizer também, presidente, parabenizar a mesa diretora, porque agora nós temos também aqui as bandeiras aqui nessa tribuna, que está à direita da mesa diretora, então vai ficar mais fácil para eu usar, né, vereador Ribeiro? O senhor escolhe do senhor. Mas eu quero aqui usar a tribuna nesse pequeno expediente, nessa manhã, para agradecer aos vereadores que compõem a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, que me elegeram presidente dessa comissão na manhã de hoje. Nós tivemos nossa primeira reunião e nós deliberamos um projeto muito importante. O vereador professor Marcos acabou de falar sobre isso, que é o projeto da data base para os professores. Então, o primeiro projeto que foi deliberado hoje na Comissão de Orçamento, Finanças, Orçamento e Economia é o projeto da data base, projeto que foi muito bem conduzido ali pelo prefeito Márcio Correia, com o sindicato, chegou nessa casa, passou pelas comissões e hoje já estaremos votando esse projeto do plenário e eu fico muito feliz de ter conduzido esse trabalho hoje à frente da Comissão de Finanças, onde nomeei como relator o professor Marcos Carvalho. Agora, um outro assunto que me traz essa tribuna é com relação a uma matéria que saiu na última semana, divulgando dados da Defesa Civil, onde indica que aumentou-se, vereador Suender, policial federal Suender, em 50% o número, a quantidade de chuva no município de Anápolis. Então, eu quero dizer que de 2022 para 2023 aumentou também. De 2023 para 2024 aumentou, e de 2024 para 2025, os dados da Defesa Civil mostram que aumentou também a quantidade de chuva no município de Anápolis. Eu quero chamar a atenção para um ponto importante, que nós não tivemos nos últimos 2 anos alagamentos ali na região da Marzílio Lino, da Barão com a Brasil, nesses pontos na Avenida Ayrton Senna, e eu creio que um dos motivos para isso foi poucas ações que nós fizemos, mas que já mostraram resultados referentes a soluções baseadas na natureza. Jardins de chuva que nós fizemos na Avenida Brasil, algumas ações pontuais que nós fizemos, a montante desses pontos é onde historicamente há alagamentos na cidade de Anápolis. E eu quero chamar a atenção aqui nessa manhã, e o vereador Jean, que é o líder do executivo nessa casa, e também alguém interessado nessa matéria, que nós temos um plano de macrodrenagem contratado, entregue ao município de Anápolis na gestão passada, e que o prefeito Márcio Correia, juntamente com o secretário Rony, chegaram demonstrando muita vontade de dar sequência a esse trabalho, dar sequência à execução e ampliar por toda a cidade, porque nós temos pontos de alagamento na cidade de Anápolis, nós temos falhas com relação à drenagem, nós temos em Anápolis bairros inteiros que não tem galeria de água pluvial. O bairro Morumbi, ele não tem galeria de água pluvial. O Jardim Itália é deficiente. O Parque Brasília, para se ter uma ideia, é muito deficiente a galeria de água pluvial no Parque Brasília. Então, nós precisamos aplicar, executar a macrodrenagem no nosso município, usando as soluções baseadas na natureza, como jardim de chuva, por exemplo, bacias de contenção, sueiros. Isso, inclusive, vai diminuir a quantidade de água, o volume de água que vai para as galerias de água pluvial, evitando, inclusive, problemas como aconteceu ali na Radial, onde se rompeu as manilhas ali de galeria de água pluvial. Então você diminui o volume de água que vai para a boca de lobo, para a galeria de água pluvial e para o curso hídrico, para o córrego, para o rio, evitando assim os alagamentos. Então eu quero chamar a atenção que poucas ações que foram feitas, execução do plano de macrodrenagem que nós fizemos, já teve resultado. Então é preciso expandir isso para toda a cidade de Anápolis. Existem os projetos detalhados, os estudos detalhados. O vereador Jean sempre me cobrava que esse plano de macrodrenagem, vereador Jean, ele tem que ser encaminhado para essa casa. Então, o senhor como líder, eu queria pedir ao senhor como líder que pudesse pedir agora ao executivo que encaminhe o plano de macrodrenagem, está na Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Isso eu garanto. E que esse plano de macrodrenagem que está na Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, que ele fosse encaminhado para essa Casa de Leis, esse plano está nessa secretaria, sem dúvida nenhuma. Obrigado, senhora presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, abra o pequeno expediente. Já com o primeiro orador inscrito, vereador Leitão, do sindicato. Abriu mão da... Não, eu pedi, foi na ordem. O senhor pode falar.
Bom dia, senhora presidente. Cumprimento aqui os nobres pares, todos que estão nos ouvindo pelos meios de comunicação e também todos que estão no auditório. Cumprimento também o nosso líder do governo, Zé Carlos, aqui, que me relembro aí o seu segundo mandato, no qual nós estávamos tomando um café na casa do meu saudoso pai e minha saudosa mãe, né? Então, sucesso pelo trabalho, que o senhor tenha um bom êxito aqui representando o governo dessa casa. Senhora presidente, o motivo no qual eu hoje resolvi usar a tribuna aqui foi por alguns pedidos de colegas de trabalho do setor industrial, de algumas empresas no qual a gente tem a proximidade, que pediu que a gente viesse aqui e falasse algo também, algo que pudesse ser importante. E hoje gostaria de começar essa fala aqui fazendo uma breve fala sobre a minha pessoa, que eu acho que é importante explicar, como eu expliquei na campanha, no decorrer da campanha. Meu nome é Adenilton Coelho de Souza, sou conhecido como Leitão, sou casado há 32 anos, tenho duas filhas e um neto maravilhoso, o qual eu amo muito. A minha família é meu grande sustento. Comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Aqui algumas pessoas acho que vão lembrar, mas o Divino, aqui que é um colega grande da gente, lembra daquela região onde era o Porto Rico, até perto ali da Ceasa, era uma plantação de hortaliças, no qual eu, com 7 anos de idade, comecei os meus trabalhos ali para poder sustentar os meus irmãos. Porque meu pai, infelizmente, tinha uma deficiência alcoólica, no qual ele não conseguiria tratar os meus irmãos. E aos meus 14 anos de idade, tive a felicidade de ter a minha carteira assinada pela primeira vez no supermercado Serve Mais, dos irmãos Cecílios, aqui na cidade de Anápolis. E aos meus 16 anos de idade, me ingressei no Distrito Agroindustrial de Anápolis, no qual eu tenho o orgulho de dizer que fiz a minha história e constituí a minha família trabalhando no Distrito Agroindustrial de Anápolis, no qual eu tenho orgulho e a satisfação de dizer que tenho 30 anos de DAIA e muito mais. Tenho a alegria e a satisfação de dizer que sou funcionário da Caoa Montadora há 14 anos. Comecei no Distrito Agroindustrial de Anápolis como auxiliar de manutenção. e hoje eu posso dizer que sou um analista de manutenção. Passei por formações no Senai, 3 formações, formações de aprendizagem, formação técnica e formação tecnológica. Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui fazendo parte da 20ª legislatura da cidade de Anápolis. Quero dizer para os companheiros e para as companheiras que nos honraram com o seu voto, que vou fazer juízo para isso, que vou lutar para que isso possa acontecer. E dizer para a população anapolina que o leitão do sindicato não é o vereador de 1.956 votos. O leitão do sindicato é o vereador para 400 mil pessoas. O leitão do sindicato é o vereador da cidade de Anápolis. E quero contribuir com isso. Mas, senhora presidente, mas também além de não vir aqui para falar só da minha pessoa, mas também vim aqui lançar a minha indignação. Indignação com o governo do Estado. Pela falta de respeito que o governo de Estados está tendo com os trabalhadores do DAIA e também com os moradores do Munim Calixto. Não estou aqui só para dizer do governo, mas quero compartilhar com os nobres pares aqui o anseio do meu coração. É uma revolta muito grande saber, não sei a data prevista, mas mês que vem, vai completar 4 anos que se fala da execução do anel viário. Isso é um desrespeito com os trabalhadores, é um desrespeito com aquela população. Eu estive sexta-feira passando lá, só tem uma máquina carregando algumas manilhas. Estive e quero aqui agradecer que no ano passado, no início do ano, eu estive com o deputado Hamilton Filho lá na Coinfra. E eles falaram que aquilo ali ia ser executado. Eu acho que a cidade de Anápolis é uma cidade privilegiada. Porque eles falam que não executa aquilo ali porque está na época de chuva. Então nós temos vários anos que está chovendo seguido. Gostaria aqui de convocar os novos pares, que essa não fosse uma briga do leitão do sindicato.
Boa tarde, vereador.
Pois não, vereador.
Vereador, quero primeiramente parabenizar. Realmente o governo do estado, que se diz anapolino, não está olhando para Anápolis já tem muitos anos. Essa foi uma pauta do vereador Delcimar Fortunato durante os 4 anos. Muitas visitas, muitos vídeos, muitas falácias que iriam realmente asfaltar o anel viário, mas só ficou em palavras. Então, eu contemplo, pode contar comigo com essa luta, não só do anel viário, a região do Daiana ali também, que é uma travessia, que realmente é muito perigoso, as crianças que ali trapegam, não tem uma travessia. Parabéns, conte comigo, realmente o governo do estado não olha para Anápolis. Obrigado.
De nada, hein? Gostaria de reforçar que nós temos 4 deputados na nossa cidade e nós somos 23 vereadores. Não é possível que nós não vamos conseguir fazer com que isso possa ser realizado. Se for o caso, eu estou com um projeto que tem vários colegas que vêm pedindo daquela região, que caem de moto. Tem pessoas que não podem lavar seus carros no final de semana e que precisam passar ali para economizar o combustível. E estragam seus carros. Na época da chuva, caem os motoqueiros ali, estragam suas motos.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo pela sua demanda trazida, realmente é importante. O anel viário, entre aspas, vai ajudar bastante o fluxo de veículos saindo do DAIA, mas, na minha opinião, vai criar um grande problema ali no entroncamento do trevo. Mas, em se tratando da obra, a obra do anel viário foi uma obra que começou totalmente errada, lá atrás, sem licenças ambientais devidas, sem as desapropriações devidas, e isso levou tempo para que se resolvesse e ela retornasse. A obra hoje está em andamento. Essas questões burocráticas de desapropriações, de compensações e de licenciamento ambiental foram resolvidas. E a obra já está na sua fase final, inclusive foi concluída agora, há poucos dias, toda a parte de captação de água, que foi uma obra imensa. Quem passou por ali, eu passo por ali todo final de semana, pratico esporte, sou um grande jogador de futebol, e eu jogo...
Uma parte, vereador.
Eu jogo lá no Sindicato Bancário, eu dou espetáculo lá. Então, eu vejo a obra andando lá. Então, só para dizer que o governo atual do Ronaldo Caiado, ele tem feito a sua parte. Os equívocos ocorridos foram de administrações anteriores que começaram a obra equivocada e, obviamente, tudo que começa errado, no final, dificilmente chega a dar certo. Então, só para esclarecer, que às vezes a gente cobra, mas a gente não acompanha o porquê, para quê e qual é o andamento. Então, eu queria só esclarecer, eu não sou líder do governo do Estado, mas eu sou um vereador justo e eu acompanho as coisas que acontecem na nossa cidade. Eu vou a palavra.
Parte, vereador.
Pois não.
Vereador, apenas a título de informação, já que você não quer que eu fale, mas eu vou falar e depois vou dar uma cutucada nele. Apenas a título de informação, aquela obra ali, ela começou quando, no primeiro mandato do governo Caiado, aquela obra foi para Codevo. Codevo que tomava conta daquela obra e não deu conta de fazer nada daquela obra. Eu falo porque eu estive na gerência do DAE e sei que o Jacques falou, aquela obra ali passa por grandes problemas jurídicos. Tanto ela, como lá na ET, lá na estação de tratamento de esgoto, na ETA, na estação de tratamento, tudo tinha problema. E o governo do Estado está tentando destravar. Agora, é uma obra que tinha problema de galerias fluviais, é uma obra que teve prisões de empresas de gestões anteriores, então eu acho que a gente tem que ter um olhar especial para aquela obra, o governo do Estado vai terminar aquela obra, assim como o senhor está cobrando, o Divininho também cobrava, então eu acho que logo teremos aquele anel viário, que na verdade não é o anel viário é muito mais além, aquele é só um pedaço, e esse mais além, eu estou achando que nós não vamos ver aqui não, esse mais além a gente não vai ver, porque tem que ter muita desapropriação, que eu acho que aí é um passo maior ainda. E a questão do Jacques jogar bola, presidente, eu acho que a gente tem que ter um olhar especial na tribuna, a gente não pode começar a mentir, aqui tem vereador mentindo, deu uma palavra.
Presidente, só para encerrar, agradeço a fala dos nobres pares aí, e o vereador Fred tocou num assunto importante, Codevo. Codevo é terra de ninguém. Codevo é terra de ninguém. Eu estive lá no DAIA na sexta-feira que me chamaram, abri várias crateras lá, eu fui na Codevo, liguei e pedi para que pudesse tampar, porque o cara acidentou, caiu de moto lá e machucou muito. Só que aí a Codec fala que a administração pública é do município, o município fala que é deles. Então, quer dizer, eu acho que alguém está precisando abrir mão realmente do ego pessoal aí e fazer as coisas andar. Obrigado a todos pela atenção.
Obrigada, meu correligionário, amigo, leitão do sindicato. Convido o segundo orador para fazer uso da palavra, vereador Frederico Caxias.
Agora são 10 horas e 16 minutos. O vereador Cabo Frederico Cacheta, do PRTB, usa agora a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna. São 10 e 16 na sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025, que você acompanha aqui pela
Manchete. Bom dia, presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da minha presidente, vereadora André Rezende. Cumprimento os demais pares na pessoa da minha irmã de arma, capitã Elisete. Cumprimento a todos aqui presentes, no nome da minha amiga Silvia Regina, que se faz presente, muito obrigado. Cumprimento a você que nos ouve através da Rádio Manchester ou nos acompanha através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Presidente, o motivo que eu subo na tribuna hoje, primeiramente, é agradecer a Deus por mais um ano da nossa legislatura. Te desejar boa sorte, sei da sua competência, do seu know-how, que realmente já está conduzindo muito bem todos os trabalhos aqui da Câmara Municipal de Anápolis. E essa semana, senhor presidente, eu estive andando na cidade de Anápolis, como sempre faço. E infelizmente, eu nunca vi uma cidade como Anápolis está hoje. Buracos não tem mais local aonde ter. Não tem como aumentar mais. Eu não sei, mas Eu não sou blogueiro como novo gestor, prefeito municipal, não vou fazer muitos vídeos, mas se for preciso eu faço também vídeos. Matos acima de 2 metros. Vão dizer que é um período chuvoso. É verdade. Período chuvoso aumenta-se os buracos no asfalto, aumenta-se os matos a cada 3 dias, cerca de 2 centímetros. Mas está na hora de trabalhar. Está na hora de trabalhar. Eu passei ali pelo Jamil Miguel, e aqui nós temos um vereador que mora ali no Jamil Miguel, meu amigo, professor Alex Martins. E eu vou te falar, Alex, aquela parte de baixo ali virou o lixão de Anápolis. Virou o lixão de Anápolis. Sempre teve, infelizmente, cidadãos que jogam, que não contribuem com o meio ambiente, vereador Rimei. Realmente sempre tem. Mas nunca foi deixado de lado como essa gestão está deixando. Se você passar lá agora, você vai ver entulhos e mais entulhos, lixos e mais lixos. E agora está no período da dengue. E eu acredito que a proliferação vai ser muito grande. Continuei andando ali, a pracinha do Vila Verde, vereador Ederson Lopes, não está aqui, cadê o vereador Ederson Lopes? Do qual tem um carinho especial com aquela praça ali, está abandonada. Aonde haveria de ter uma areia, tem uma terra batida lá com mato que as crianças estão brincando. A decoração natalina que tinha ali está jogada lá, causando risco para aquelas crianças. Está jogada. Literalmente jogada. Continuando as andanças minhas, para piorar, eu falei, vou sair de noite. Vila Góes ali. Rua 9, para ser mais específico. Rua 9 deve ter de 7 a 8 postes de energia. Só tem um funcionário. E quem não quiser acreditar, vai lá. Eu não vou nem dizer o resto da cidade, porque todo local tem ruas escuras. Mas a Rua 9, especificamente. E não vou me falar que é por causa das lâmpadas de LED, não. Porque lá não é lâmpada de LED, não. Lá é lâmpada incandescente. Então, realmente, a cidade está estagnada. Como se não bastasse, vereador Domingos Paula, eu passei lá no feirão do bairro de Lourdes. Fios e fios energizados. Do teto até 30 centímetros do chão. E crianças de 2, 3, 4 anos brincando lá. Quem não quiser acreditar, não tem problema. Basta ir verificar. Eu não sou o dono da verdade. Mas o que eu falo aqui, podem comprovar. Já estamos em 10 de fevereiro. 10 de fevereiro. Vídeos e mais vídeos. Mas cadê o trabalho? A população quer trabalho. A população quer resultado. A população quer sair de dia e não cair no buraco. Quer sair de noite e quer enxergar. Infelizmente, não estão vendo isso. Setor Pedro Ludovico, naquela baixada, Alex Martins, cuidado para não abrir um buraco igual abriu na radial, que inclusive até hoje está lá. Apenas isolado, mas está lá. E eu vi várias vezes o vereador Ederson Lopes, que era secretário na época, trabalhando de madrugada para poder fazer o conserto, que ali teve também a abertura de um buraco. Porque ninguém é culpado, isso é normal. Pode acontecer em qualquer lugar da cidade. Isso é normal. Agora, anteriormente, a execução, o trabalho era de pronto e imediato. Agora você passa ali na radial, uma rua muito movimentada, e aquele buraco daquele tamanho lá está isolado, mas somente isolado. Mas pelo menos está isolado, né? Não está igual os fios de energia lá do bairro de Lourdes, que as crianças estão brincando lá. Então eu peço encarecidamente a todos os parlamentares que nós possamos cobrar. Pedir. Eu estarei, sim, andando novamente, vendo essas questões e trazendo aqui para a população. Esse é meu dever como legislador, vereadora Cleide Lara. E eu quero um Anápolis cada vez melhor para a minha família, para a população anapolina. Então, vereadores, façamos juntos esse serviço de fiscalização, porque realmente, 40 dias já da nova gestão, infelizmente, muitos vídeos e pouco trabalho. Era isso que eu tinha para dizer, presidente. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Frederico Godoy. Convido agora para fazer uso da palavra o vereador João da Luz.
Presidente, Frederico Cacheda, presidente.
Tá. Perdão, Frederico
Cacheda. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Olha lá, a diferença, né?
Opa, Frederico Godoy.
10h23, agora o vereador João da Luz, do Cidadania, usa a tribuna e ele tem 10 minutos.
Obrigado, presidente Andréa, cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar aqui as pessoas no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Eu vim aqui hoje fazer uma explicação sobre o kit escolar e sobre o material escolar. Nós fomos em loco verificar se os materiais estavam à disposição das unidades escolares e nós verificamos ali naquele armazenamento ali próximo à Rua 2 que todo o material, kit escolar, que foi comprometido pelo prefeito a entregar para os alunos da cidade de Anápolis, tanto das escolas infantis, das CMEIs, todas as unidades hoje aguardam esse material, o material que está estocado. E o que nós verificamos? Nós verificamos que hoje nós temos uma unidade hoje entregando esse material, que é o CMTT, entregando com dificuldade. Qual que é a logística para poder entregar esse material para 107 unidades? Então, hoje a dificuldade, inclusive, até eu vi o Ananias se voluntariando para entregar esse material, e é um material que está sendo entregue. Então, eu fiz um elogio sobre a atitude do prefeito, né, de ver uma senhora fazendo uma campanha num posto de gasolina, e ele se comprometeu a comprar esse material escolar para todas as crianças da nossa cidade de Anápolis. Então, eu elogiei a atitude do prefeito, e falei também o quanto custaria esse kit na ata do governador para o prefeito, para o município, que era R$ 80,00. Diferente dos materiais escolares solicitados pelas unidades escolares. O kit, ele, surpreendentemente, eu tenho a lista aqui do kit escolar, está aqui. E eu tenho a lista dos materiais solicitados pelas escolas. Então, o kit, ele tem mais materiais do que a própria lista. Só que os componentes de um e de outro não batem, tem alguma diferença. Eu até vou ler para vocês aqui a diferença do kit para a lista de material. Mas o que é mais importante? O que é mais importante a cidade de Anápolis saber? Esse material está hoje no armazenamento e ele está sendo entregue. O problema ficou na logística. Então, hoje, as 107 unidades escolares vão receber esse material. Então, eu queria deixar essa informação a título de conhecimento para a cidade de Anápolis. E a lista de material é uma lista que pode ser mais cara, sim, do que 80, que é uma lista que você compra na ponta. Então, a lista do kit, você compra uma grande quantidade, porque você pode comprar mais barato, usando a ata do governador. Então, deixando essa explicação aí, nós vimos aí alguns jornalistas fazendo algumas observações, eu queria deixar respondido para vocês. O kit escolar, 4 cadernos, 1 caderno de desenho, 1 caixa de massa de modelar, 2 caixas lápis de cor, 2 canetinhas, 1 tinta guache, 1 pincel, 1 cola, 3 borrachas, 3 apontadores, 1 tesoura, 4 lápis. Esse aqui é o kit escolar que está sendo entregue pela prefeitura para as crianças da cidade de Anápolis. A lista de materiais escolar solicitado pelos professores do quarto ano e da quinta série. Quinto ano. Esse aqui é o material que fica na escola. Um chamequim colorido, amarelo. Um chamequim A4, branco, mais encorpado, 2 resmas de papel A4, 5 lâminas para plastificação, 1 fita crepe larga, 1 tela 20 por 30 centímetros para pintura, 1 pincel número 8, 1 caixa de tinta guache, 2 colas de isopor. E esse aqui é o materiais individuais que ficarão com os estudantes. 5 cadernos brochurão, 90 folhas, 1 caderno pequeno de capa dura, 1 caneta marca-texto, 1 caixa de lápis de cor, 12 cores, 2 lápis de escrever preto, número 2, 2 borrachas, 1 régua, 1 tesoura sem ponta e 1 cola branca. Então, hoje nós sabemos o que tem no kit e nós sabemos o que tem na lista de material. Eu acho que nós precisamos de um parecer da Secretaria de Educação, por exemplo, da secretária, autorizando a parceria continuar, né? Porque tem uma diferença do kit para a lista de material. Então, é importante nós termos uma definição e esse start ser dado para a população, porque ela fica na espera, fica na expectativa. E, de repente, o kit não vai corresponder com a lista de materiais. Então, é importante nós darmos essa resposta para a população. Outra coisa, eu queria deixar registrado aqui a importância, por exemplo, da nossa participação na Comissão de Saúde. Fiquei muito feliz de ter um espaço como titular nessa comissão importante. Também na Comissão do Direito do Consumidor, nós estamos pleiteando a presidência novamente, continuar a luta pelos consumidores. A Comissão de Esporte, é uma bandeira que nós defendemos aqui também. A Comissão de Educação, e eu quero ressaltar a importância do prefeito ter dado já, sem fazer jogo, né, o reajuste salarial para os professores. Quero parabenizar o prefeito Márcio Correia por essa atitude. E também quero parabenizar o prefeito Márcio Correia a respeito do IPTU. IPTU sem aumento. Normalmente o IPTU ele vem para a Câmara, nós fazemos uma discussão para depois dar o start, né, para autorizar as pessoas a irem fazer o pagamento. Nós verificamos 2 pessoas para atender uma fila de quase 200 pessoas para poder fazer o pagamento do IPTU. Então, nós precisamos de fazer com que a logística da cidade de Anápolis, que os serviços comecem a funcionar. E nós precisamos de pessoas atendendo os postos. Nós estamos vendo aí a rede da integração social, praticamente 100 pessoas para trabalhar. Nós estamos vendo o Conselho Tutelar com 10 de pessoas. Nós estamos vendo várias unidades que prestam serviço na cidade sem as pessoas atendendo. Por isso vai dar o quê? Um congestionamento. 200 pessoas para 2 atender para receber o IPTU, o que vai acontecer? O pagamento vai demorar mais para cair na conta da prefeitura. Mas eu queria falar sobre o IPTU. Eu estava com uma sugestão para o prefeito com relação ao IPTU, porque normalmente nós, depois do IPTU, muitas pessoas usam a estratégia de ir para o refis. E tem muita gente que prefere pagar o refis, por incrível que pareça, que os benefícios do refis é maior do que o IPTU. O IPTU, por exemplo, para você incentivar o contribuinte a pagar à vista, qual que é a melhor forma de incentivar? Você dá um desconto maior no pagamento à vista. Por exemplo, hoje, para quem paga à vista, o desconto está sendo de 10%. Mas se você desse um percentual maior de desconto para quem paga à vista, você incentivaria ele a pagar na hora, pagar nesse momento. Tipo 20%, 15%. Muitas pessoas preferem deixar de pagar o IPTU no momento certo para recorrer ao refis, porque eles sabem que vai ter benefícios lá de... não vai pagar juros, não vai pagar multas, não vai pagar, às vezes, custas judiciais. Dessa vez foi até perdoado as custas judiciais. Então, a pessoa prefere pagar o IPTU no refis. E Então, nós queríamos ter essa oportunidade de discutir o IPTU aqui nessa casa e fazer essa sugestão para o chefe do executivo. De repente, a gente ainda consegue fazer isso aí, aumentando o percentual de desconto à vista para incentivar ele a pagar nesse momento. Foi um momento que nós vamos enfrentar dificuldade. Nós estamos sabendo aí que a prefeitura tem dificuldade econômica por causa dessa transição, essa mudança de governo, e agora o prefeito precisa de recursos para poder administrar a cidade. Então, estou deixando essa sugestão para o nosso chefe executivo nesse sentido. E reforçando a fala do meu amigo Fred Godoy, encerrando esse expediente. Nós estivemos na sexta-feira na maternidade do Dr. Adalberto. Inclusive, eu fiz uma gestão junto com o Dr. José Fernandes. Nós fizemos gestão com o líder, o Jean Carlos, o Dr. Walter Vosgal, pedindo ao prefeito Márcio, né, que hoje existe um contrato que está interrompido e a maternidade ela depende desse contrato para sobreviver. Eu sou um dos incentivadores da maternidade, inclusive a emenda impositiva nossa foi destinada para a maternidade. Nós sabemos da importância da maternidade para as mamães, né, para as pessoas que vêm, né, as crianças que nascem naquela unidade. Então, reforçando o pedido do Fred Godoy, para que haja uma celeridade para que esse convênio, né, seja novamente renovado. E que esse serviço seja prestado na cidade de qualidade, como sempre foi. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Convido o quarto orador do dia, vereador Domingos de Paula.
Agora são 10 horas e 34 minutos. O vereador Domingos Paula, do PDT, agora usa a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos. E a gente vai ouvir o vereador Domingos Paula, nesta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025.
Obrigado, presidente. Eu gosto de usar esse lado de cá, porque aqui eu fico mais perto do nosso novo líder, né, Jean? Porque até para olhar para o senhor é melhor. Cumprimentar você que nos acompanha pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pela TV Câmara, cumprimentar todos os vereadores. Começa a sessão segunda-feira, infelizmente, falando sobre saúde, porque a gente gostaria de estar aqui dando parabéns em relação à saúde da nossa cidade. Mas a saúde, cada dia que passa, vem se complicando nesses últimos 40 dias. Recentemente, uma matéria do Bom Dia Goiás mostrando a calamidade ali na UPA, o pessoal na marca, no corredor, né? E sendo que a gente tem duas estruturas novinhas aí para poder estar recebendo essas pessoas que estão ali acamadas em cima de uma marca no corredor da UPA da Vila Esperança. Hoje conversei com alguns vereadores, até o vereador Ananias, ao entrar aqui, a gente estava conversando sobre a maternidade. Ele esteve lá para poder fazer uma vistoria, junto com a vereadora Cleide também, viu que ali, ao longo dos tempos, vem se modernizando, recebendo doação de deputado estadual, deputado federal, recebendo emendas da Câmara. E aí a gente é pego de surpresa aonde que a gestão suspendeu aí um contrato. E a maternidade, que faz um belo trabalho na cidade de Anápolis, onde você chega lá com o cartãozinho do SUS na mão, você é atendido. Você é atendido. Pode ser de manhã, à tarde ou à noite, você é atendido. E aqui no final do ano passado, a gente aprovou um fomento, tanto faz, para a maternidade como para a Santa Casa, onde a gente teve aí 19 vereadores que votou a favor. E esse contrato, ele está sendo analisado. Inclusive, eu até perguntei Eu vou citar o nome aqui, depois se quiser falar. Eu perguntei ao vereador Dr. Zé Fernandes, quando ele foi chegando ali, né, Zé, a respeito desse contrato. Ele falou, não, está analisando. Ele falou, mas peraí, a transição é para poder olhar isso, ué. Não teve transição, não? Teve a transição. Secretária Eliane, fraca demais, secretária de saúde, muito fraca, não dá conta de resolver as coisas. Sai do gabinete e vai dar uma volta nas unidades de saúde, mas não é de madrugada igual vampiro, não. Vai na hora que realmente as pessoas precisam de ser atendidas. E aí, vereador que é da base, que é do mesmo partido prefeito, eu quero dar uma sugestão para vocês. O Poder Legislativo passou mais de 3 milhões de emenda para poder atender a maternidade. Conversa com a maternidade e antecipa esse dinheiro, que vai ter que ser pago dentro desse ano, já resolve o problema da maternidade. É uma coisa simples. Vereador que é do mesmo partido prefeito, vai lá, entra no gabinete do prefeito, conversa com ele, chama a secretária e faz o que tem que ser feito. Agora, vereador, ah, eu marquei. Aí nós vamos ter uma posição daqui 10, 15, não sabe nada. Não tem poder. Vai lá, vereador, conversa com o seu prefeito, chama a secretária de saúde no gabinete dele e fala, ó, a Câmara Municipal deu mais de 3 milhões de emendas. Enquanto vocês vão analisar o contrato para ver se porventura acha que tem alguma coisa errada, vamos antecipar as emendas aqui e vamos resolver o problema da maternidade. Vamos ajudar realmente quem precisa. Muitas das vezes, você que está acompanhando a sessão aqui, me viu, eu saí aqui, ó, da minha cadeirinha de presidente, porque eu tinha, sim, uma amizade muito próxima com o prefeito Roberto, ia lá para poder resolver. Ou, às vezes, saí também da minha cadeira para poder levar vereador, que falava que obra que não tinha começado, que já tinha começado também, e lá mostrar para ele que o serviço estava acontecendo. Então, é importante você que é próximo, é do mesmo partido, é da base, mostrar para o executivo que tem algumas coisas que dá para fazer. Depende de querer. Querer realmente atender a sociedade. Nós temos uma estrutura montada onde que atende a população, principalmente mais carente da nossa cidade, que no ano passado estivemos em Brasília, em Goiânia, buscando recursos com os deputados federal, estadual. A Câmara Municipal deu emenda. Tem vereador aqui que deu a sua emenda todinha para a saúde. E aí, dá para buscar um consenso. Dá para conversar com a secretária de saúde fraca. Ela junta o corpo jurídico dela ali. Eu conversei com o líder ali atrás e ele disse que não sabia. Não sei, vou olhar. Falei, você não sabe de nada, vereador. O que está acontecendo lá em relação à maternidade? E aqui eu não estou perseguindo o vereador, não, o líder, não. Tinha vereador comigo ali atrás. Quando eu abordei ele, perguntei sobre o assunto. Sabe de nada. Sabe de nada. Aí depois fala, o líder fraco acha ruim. Secretário de Saúde fraca, líder do Executivo fraco. Vereador, a palavra está comigo, vereador. Sim, o cara, até para ser líder, para ser vereador, ele tem que ter um pouco mais de inteligência, tem que ser mais tranquilo. Depois o senhor fala. Aí só pode falar o que o senhor quiser, eu vou ficar caladinho, vou deixar o senhor falar e não vou falar nada. Porque às vezes a gente está aqui na tribuna, o vereador leva para o lado pessoal. Aqui não, eu estou expondo o que está acontecendo na saúde. Depois, se eu estiver ali, só pode falar o que o senhor quiser de mim. Aliás, dá uma olhada lá no Bom Sucesso, na região do senhor. O meu está tampando os buracos, já todos que minha região estava ruim, lá o serviço está acontecendo. Então, secretária de saúde fraca, líder do executivo fraco e não aguenta o vereador na tribuna falar e já fica ali doido. Só falta dar caganeira nele aqui também. Vereador do mesmo partido, só baixo mesmo, vereador. E daí? Eu não tenho isso não, se você pode falar o que quiser. Eu sou vereador semanalfabeto, eu sou vereador do bairro, eu sou vereador que fala errado, mas eu tenho o meu espaço no tribuna para poder falar, vereador. Eu fui eleito por isso. E aí, voltando ao assunto, vereador do mesmo partido do Executivo. Não dá conta de dialogar e resolver nada. O mesmo que me tirou o pau na saúde, o mesmo que criticava a saúde, eu sempre subi nessa tribuna aqui e disse que a saúde de Anápolis não é uma saúde 100%. Não é 80%, mas não é a pior também não. Mas agora está transformando na pior. Agora está transformando na pior. E fazer visita de madrugada em unidade de saúde ou em hospital resolve o quê? Aliás, faz é atrapalhar quem está dormindo lá. Às vezes o cara chega com barulho, a pessoa está descansando, passando mal, sentindo dor, começou a dormir, chega uma equipe lá para poder ver, faz é atrapalhar. Aliás, essas idas misturando, fazendo misturias de madrugada, recentemente minha mãe estava passando mal, eu estive na casa dela, aí depois tinha umas mulheres até com piadinha dando uma varrida na rua lá de madrugada, falei, o que você está fazendo uma hora dessa aí? Nós estamos aqui, de repente o prefeito passa aqui e vê nós varrendo a rua, traz uma coca para nós. Mas estilo de brincadeira, de piada, né? Gente, o caso é sério, nós precisamos de resolver o problema da maternidade. E aí eu chamo a atenção de vereador que é mais próximo, vereador, eu gosto de ter o nome porque eu, às vezes a gente faz um debate, mas ele sabe do carinho que eu tenho por ele, que é o vereador doutor Zé Fernandes. E você pode ter certeza, Zé, a partir do momento que as coisas estiverem andando, estiver tudo certinho, você não vai ver eu subir em tribuna para poder criticar serviço que está dando certo, não. O serviço nosso aqui vai ser igual o serviço do senhor, do outro vereador que gostava de criticar as coisas que vocês, às vezes, pensavam que estava errado. E da nossa parte que vai ser da mesma forma. Esse trabalho em relação à maternidade está errado. Secretária de Saúde, chama a estrutura da maternidade. Esse ano ainda vocês têm que pagar quase 3 bilhões de emenda. De repente, dá para antecipar isso aí e ajudar a maternidade. Aí, líder fraco e junto com o vereador do mesmo partido, conversa com o prefeito, conversa com a secretária para poder chegar num acordo aí, porque nós precisamos de atender a saúde. Presidente, vou terminar meu tempo. Olha, sério, obrigado, eu vou parar.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Andréa. Cumprimento Vossa Senhoria, os demais colegas aqui presentes. Cumprimento os ouvintes, toda a imprensa presente, ouvintes da Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham no YouTube e os populares que nos acompanham aqui na galeria Teotônio Vilela. Senhora presidente, demais colegas, queria apenas abordar aqui alguns comentários. O colega Wederson questionava, e corretamente, sobre o plano de macrodrenagem. Wederson, hoje é 10 de fevereiro, são 40 dias. Eu questionei esse plano desde 10 de março de 2023, quando foi feita a audiência aqui. Ou seja, vai fazer um ano. E antes, inclusive, nós tivemos uma apresentação lá no CEITEC. O senhor também esteve presente desde aqui, em agosto de 2023. Em março de 2024, o senhor apresentou aqui junto com o Zaec, o consultor, o plano de macrodrenagem. Eu fiquei desde então procurando, junto com a frente parlamentar, o plano de macrodrenagem. O senhor me abordou agora há pouco e disse que foi entregue para o secretário Rony. Não foi. Se entregaram, não foi para ele, pelo menos que me confirmou. Parece que o Tiago iria passar para o Ricardo, mas não se confirmou. Então, o senhor tem razão, nós vamos notificar a empresa que prestou o serviço, porque esse plano tem que ser demonstrado. Uma coisa é certa, nós cobramos aqui mais de um ano. E agora, 40 dias, nós continuamos atrás dele. E vamos realmente insistir, notificar a empresa, porque foi apresentado, nunca foi disponibilizado para que nós possamos iniciar, de fato, os trabalhos. Eu vi o colega Pedro Cacheta comentar aqui das dificuldades. Ele abordou roçagem, iluminação. E que bom, Fred, que o senhor parece que passou a enxergar o que não enxergava anteriormente. Porque esse problema, essa dificuldade, não é de hoje, não. Inclusive, a Rua 9, eu conheço lá, tem dois postes lá que tem muitos meses que está estragado. Então, não é de agora. Então, nós, de fato, temos que cobrar. E só para lembrar para o senhor que está tendo cuidado, até para prevenir, tentar eliminar os riscos, que nós sabemos que foi gritante o índice de dengue o ano passado. Nós já fizemos, no início da gestão, e aí tivemos vários colegas lá presentes, dois mutirões no Recanto do Sol e no São Joaquim, região, justamente no combate, tentando fazer a limpeza, a zeladoria e prevenir essas situações. Então, penso que o senhor passou a enxergar o que talvez em 48 meses o senhor não enxergou. É bom que realmente possamos estar atentos. E eu tenho certeza que essa administração não vai vendar seus olhos. E, de fato, isso aconteceu por todos os outros mandatos e agora a preocupação é iminente, tanto é que já fizeram dois mutirões e aumentar as equipes. Mas nós levaremos as informações do senhor, porque nós queremos que a cidade seja realmente cuidada. E eu quero, estou vendo o colega sempre abordar aí, que na transição, aconteceu a transição, que teve tempo suficiente, mas na verdade na transição dificultaram. Passava-se uma coisa na mídia, vereador Divino, mas na prática, nos relatórios, nas dificuldades, não passava. Tanto é que teve porta que teve que chamar chaveiro quando entrou lá. Gaveta que teve que chamar chaveiro para abrir, porque não tinha acesso, como não teve na transição, teve que iniciar dessa forma. E todos nós sabemos a importância aqui da maternidade. Estivemos lá, inclusive, participamos lá na quinta-feira, né, reconhecemos um importante trabalho, todos aqui, vários, né, destinados recursos para lá, mas eu quero lembrar que as emendas que estão sendo cobradas nos últimos 3 anos, Adelio, não foram cumpridas pelo ex-prefeito. Essa mesma que o senhor está cobrando, que nós possamos realmente fazer com que elas, durante o exercício, sejam custeadas e, de fato, cumpridas. As emendas impositivas que o senhor, vereador Jacques, lutou junto comigo para que fossem criadas, elas não foram cumpridas na nossa gestão, mas serão. Mas em 30 dias, diante das dificuldades financeiras deparadas, o que vai acontecer, sem dúvida, é o ajuste do contrato. Certamente será adequado, vai ser mantido o fomento para a maternidade naquilo que realmente ela presta o serviço, que é o atendimento às mães gestantes. Não temos dúvida disso. Agora, o fato é que, diante de tanta dificuldade, inclusive enfrentada durante a transição, muitas informações, de fato, só estão sendo tomadas a ciência agora. Mas só pode ter certeza, eu não sei qual é a conclusão que o senhor tirou de secretária fraca, porque em 40 dias nós vimos ela, juntamente ao prefeito, abrir as portas do hospital Alfredo Abrão, que já deu um alento às pessoas da região norte, sobretudo, que atravessavam a cidade para fazer um raio-x. E mais, o senhor fala de secretária fraca, o governo anterior trocou 5 vezes. Mesmo assim, ninguém, acho que subiu aqui para denegrir a pessoa do secretário. Respeitosamente, nós cobrávamos melhorias. Então, só está, na verdade, é querendo provocar uma dissinânia, uma cisânia, uma situação desconfortável, como só veio já nesse interesse, desde o primeiro dia. Sob a minha avaliação, deixa o prefeito. Deixe que ele tenha a prerrogativa. Se ele achar que é fraco, troca. Eu não tenho nenhuma dificuldade nisso, não. Eu tenho certeza de uma coisa. Conhecer mais que o senhor, eu conheço. Da administração, da casa. Agora, inventar informações não é do meu feitio. O que nós sabemos é que estão debruçados e que vão ajustar os contratos. Não apenas esse, mas dezenas de contratos. Inclusive alguns que realmente foram suspensos por conta de, né, situações complicadas, sobretudo no custeio deles. Nós sabemos que são mais de 300 milhões pendentes aí e que sobraram aí para a nova administração. Então, tenho certeza que o caso é muito sério na saúde, vereador, mas não é sério de hoje, não.
A parte, vereador.
A saúde está colapsada, tem muito tempo. Essa saúde colapsada fez com que esse governo anterior tivesse um péssimo índice de avaliação. Tanto é que não deu conta de levar a sua sucessora para o segundo turno. Né? Essa saúde colapsada foi com que fez que a população sofresse e clamasse por uma nova gestão. A saúde, que vai melhorar, sem dúvida, agora, com a abertura do Hospital Alfredo Abrão, com certamente as unidades em funcionamento, trazendo as OS para verdadeiramente prestar um serviço a contento. Nós sabemos a dificuldade que se tem e por isso estamos enfrentando, de fato, de peito aberto e sem invenções. Quem pediu aqui?
Rapaz, vereador.
Obrigado, Jean, líder do prefeito. Pedi para o senhor, como eu falei, o Zé Trubana para falar, mas eu acho que esse contrato da maternidade, meu nobre líder, não pode esperar muito tempo. Você sabe disso, porque eu tenho certeza que a maternidade, se a gente não correr logo com esse contrato, já está com os dias contados. Então, eu acho que, eu sei que aqui muitos vereadores já se debruçaram nesse problema, o vereador Jackson já está correndo atrás, eu estive já com, liguei para o prefeito, pus ele para falar com o doutor Legari, e assim outros estão. Mas eu acho como o grau seu de proximidade, do senhor, do doutor Zé Fernandes, o próprio Suender aqui, que é presidente da Comissão de Saúde, eu acho que a gente, esse contrato especificamente, tem que ter um olhar especial, ele não pode esperar. Então, eu gostaria muito desse olhar especial.
Nós sabemos isso, Fred, e certamente já ponderamos isso com a secretária. Infelizmente, algumas repartições ficaram refém totalmente de cargo comissionado. E aí, com a sobrecarga de serviço, né, a gente que pese esteja como prioridade, acaba sendo também prejudicado. Mas uma coisa é certa, a preocupação não é só de vocês, todos nós sabemos, e eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde e o prefeito municipal está tomando as providências legais para ajustar o que for necessário e retomar o contrato, não só da maternidade, mas várias outras instituições que foram renovados, alguns não renovados, mas aprovaram aqui somente se a previsão orçamentária é uma coisa, mas o recurso disponível tem que estar também previsto e estar em caixa. Mas tenho certeza que isso será sanado. Só lembrando que as emendas impositivas, que nunca foram cumpridas na gestão anterior, eram apenas de R$ 96 mil. Mesmo assim, não foram cumpridas. Agora são 370 mil e certamente serão, porque nós vamos debruçar e pedir essa prioridade para o prefeito municipal. Deu a palavra.
Uma réplica.
Presidente, uma réplica.
Réplica.
Réplica, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Obrigado. Só a título de esclarecimento, vereador Jean, eu falei para o Thiago agora, foi mandado para o secretário Rony, digitalizado, tá? Não foi o plano de macrodrenagem físico, mas digital. E foi mandado, ele me confirmou aqui. Mas nós estamos no mesmo interesse, tá? É só pra gente continuando essa briga aí, e eu não tiro a razão do senhor, não, que esse projeto devia estar na casa desde o ano passado. E dizer que eu tive com a secretária de saúde na última semana, e a impressão que eu tive dela é que uma pessoa assim, muito preparada e muito capacitada. É uma excelente escolha do prefeito Márcio Correia. Eu sei que ela é uma pessoa já bem conhecida da população, pelo trabalho que ela desempenhou na APAE, mas eu não tinha ainda contato direto com ela. E ela me falou justamente desse contrato com a maternidade, do interesse do executivo, do interesse da prefeitura de renovar esse contrato que está vencido. Ela falou, como que eu posso pagar um contrato que está vencido? Inclusive, por parte da maternidade, foi feito solicitações para que se alterasse o contrato, porque existiam serviços ali que não cabe à maternidade cumprir, que estava no contrato. Então, esse ajuste está sendo feito e a secretária é uma secretária muito competente, tenho certeza que vai dar resultado. Obrigado, eu vou a palavra, presidente.
Palavra é vereador Fred Pacheco.
Obrigado, presidente. O vereador Jean citou que agora eu passei a enxergar. Infelizmente, ele passou a ter problema de audição. Porque o que eu falei na tribuna ali é que sempre teve, vereador, sempre teve, principalmente ali na questão do Jamil Miguel. Mas sempre, dois, três dias após, havia a limpeza lá. E não é eu que estou falando, não. Passa lá e pergunta os moradores se eles já tiveram aquele tanto de entulho e lixo lá. Então, assim que eu voltei à minha visão, o senhor possa também voltar à audição do senhor e ouvir quando algum orador estiver ali. E quanto à questão das verbas impositivas, vai ter que ser pago sim, porque nós, ano passado, fizemos uma lei para que essas emendas fossem pagas pelo prefeito que fosse assumir. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Fred Caixeta, com a palavra o sexto orador, vereador Jackson Charles.
Agora são 10 horas e 57 minutos, 10h57. Agora o vereador Jackson Charles, do PSB, usa a tribuna. Ele tem 10 minutos. Vamos ouvi-lo.
Lento a mesa na pessoa da presidente André Rezende, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui as diretorias legislativa e de comunicação pelo bom trabalho, a imprensa que se faz presente e todos no plenário. Vereadora Andréia, aqui são vários assuntos que nós podemos nortear, mas eu quero começar por uma fala do vereador Domingos aqui na tribuna. O vereador Domingos disse: sabe nada. E repetiu algumas vezes: não sabe nada. E eu vou completar a frase para o vereador Domingos. O que eu estou vendo, vereador Domingos, é que ninguém está sabendo nada. Inclusive o senhor. A questão envolvendo a maternidade, que é minha querida maternidade, que eu também dispensei 100% das emendas a ela e que defendo ela com unhas e dentes, tem nada a ver, na verdade, daquilo que está sendo dito aqui. O contrato da maternidade, que foi cancelado, não foi cancelado na gestão agora. Foi cancelado em dezembro. E não foi cancelado porque o prefeito foi incompetente, e aqui eu não estou aqui nem para falar mal da gestão anterior, mas não permiti as injúrias à administração atual. Não foi cancelado porque o prefeito Roberto Naves foi incompetente, não. Foi cancelado porque ele estava errado e a maternidade sabia disso. Aliás, quem fez a correção foi a maternidade. O andamento disso, e aí eu vou dar uma notícia mais triste para os senhores, que a maternidade vai ter que se preparar. Os serviços de dezembro, me parece que tem de novembro também, sem contrato. Dezembro, janeiro, a maternidade só vai receber de forma indenizatória. Sabe por quê? Porque não tem como pagar nada sem contrato. É bom que se saiba disso, para não ficar fazendo balão de ensaio em algo que obedece à legalidade. O contrato já foi elaborado, já foi encaminhado, inclusive, para o SIM, já retornou do Ministério e, nesse momento, ele se encontra na Procuradoria do Município para finalização, para encaminhamento para a Controladoria do Município. Esse procedimento, todos os senhores sabem como funciona. Isso independe da vontade do prefeito. São dispositivos legais que têm que serem cumpridos. Cabe a mim, perdão, cabe ao líder, cabe a todos nós acompanharmos para que cada etapa dessa seja um pouco mais ágil, para que nós possamos, pelo menos, abraçar a maternidade no mês de fevereiro, com o pagamento regular, e os demais serão pagos de forma indenizatória, que eu já recomendo a maternidade a entrar com o processo. Tive uma conversa com o prefeito Márcio Corrêa sobre o assunto maternidade. Os vereadores me procuraram e eu informei a eles. O João foi um deles, o Ananias foi outro. E eu, a posição que eu dei para eles continua sendo a mesma e bateu. Conversei com o prefeito Márcio Corrêa e o prefeito Márcio Corrêa determinou a secretária e hoje ela está soltando uma nota técnica para divulgação do andamento do que ocorreu e do que está acontecendo e do que vai acontecer no quesito contrato da maternidade doutora Norberto. Isso vai ser explícito para a população. Não foi feito antes por zelo,
mas agora é necessário, porque a gente vê muita gente que não sabe nada falar que acha que sabe tudo. Então nós temos que primeiro saber, acompanhar, buscar informação. Eu sempre cobrei isso aqui. Buscar a informação certa para a gente cobrar aquilo que realmente deve ser feito. Então, o problema da Santa Casa está sendo resolvido, desculpa, da maternidade está sendo resolvido. Nós vamos agilizar, pedir agilidade para a Procuradoria e para a Controladoria do município, para que a gente possa, o mais rápido possível, já para o mês, salvar o mês de fevereiro. É o valor que está dentro do contrato, da lei que nós aprovamos aqui. Nós aprovamos. Então, maternidade, é isso. Não tem outra questão, e agora é a gente trabalhar para ajudar para salvar o mês de fevereiro, pagamento em dias, e trabalhar o indenizatório nos meses anteriores. E não adianta CNA, não. É isso aí mesmo. Tem para onde correr, não. Vi alguns vereadores questionar alguns serviços da administração. Quarenta dias de mandato, eu penso que é um tanto quanto precipitado nós avaliarmos uma administração com 40 dias de mandato. Os serviços estão acontecendo. O período é delicado. Agora, todo administrador, no seu primeiro mês, no seu primeiro ano, no seu primeiro semestre, faz adequações. E essas adequações, obviamente, com intenção de acertar lá na frente e não de continuar errando aquilo que ele entende que estava errado, vai, claro, que dá um time aí. A população está acompanhando, está vendo o trabalho do prefeito. Eu vi críticas aqui às visitas noturnas nas unidades. E eu vou dizer para vocês, eu sou vereador, tem 12 anos. Sem desmerecer nenhum prefeito que se passou, que todos são amigos meus. Mas eu, na história de Anápolis, eu nunca vi um prefeito que tenha ido tanto nas unidades, que tenha ido tanto nas unidades, eu não estou falando de cachorro morto, não. Eu nunca vi nenhum prefeito que tenha tantas unidades em um período tão curto quanto o prefeito Márcio Corrêa. Ele tem que ir nessa, ele tem que conhecer. E vou dizer para os senhores, vereador Domingos, na minha opinião, essa OS, que trabalha na UPA, a Laivapra, tem que sair da cidade. Ela é incompetente. O prefeito já está exausto de cobrar.
Boa parte, vereador. Muito obrigado pela concessão. Hoje eu ouvi sua entrevista na rádio, mas o senhor defendeu tanto no mandato passado. O que o senhor fala sobre isso?
Eu não gosto de conversar com gente burra. E o senhor é um burro. Presta atenção aqui. Não vem tirar proveito de uma fala, daquilo que eu disse, não. Porque o senhor não sabe nem onde o senhor está. Eu defendi, respeito e tenho grande admiração pelo prefeito Roberto Naves. E em momento algum eu critiquei o prefeito Roberto Naves. Eu estou dizendo que esta OS que está lá, que não é culpa de prefeito, eu estou falando da gestão dela, a humanização dela. Esse discursozinho, ah, o senhor não sei o quê, ah, o senhor não sei lá, vai estudar, vai aprender, para não ficar com esse discurso pobre que o senhor está aí. Ninguém tem nada contra o prefeito Roberto Naves, não, eu não tenho. Agora, eu não vou permitir discursos tentando denegrir a imagem de quem está querendo acertar e trabalhar. Vamos dar um tempo. O tempo está dentro do tempo. Amanhã, vocês, senhores, vão ver que as coisas vão se encaixar. E vou dizer para os senhores por mais que o prefeito Márcio faça, e por mais que o prefeito anterior Roberto tenha feito, a saúde sempre será problema. Esse discurso eu sempre fiz aqui. A saúde sempre será problema. O que nós temos é que juntar as nossas forças, unir e ajudar. E não ficar tirando pedras de um governo que nem começou, vamos dizer assim. Que está ajustando, que está colocando as peças nos seus lugares. E que já avançou, como o líder disse aqui, na abertura do Hospital Municipal Alfredo Abraão para o tratamento de traumas, para a recepção de pacientes com trauma. Já foi um avanço. Precisa melhorar? Claro que precisa. Eu acredito que vai melhorar e vai melhorar muito. Tenham só um pouquinho de paciência que as coisas vão entrar no eixo. E aí depois nós vamos para um debate de consistência. Se o governo vai realmente concluir, vai ser um governo que vai resolver os problemas ou não. Se o governo for um governo que não resolverá os problemas, eu quero dizer para os senhores que eu estou do lado dos senhores. Porque o meu compromisso aqui não é com o prefeito, é com a cidade de Anápolis. Então, mas eu tenho convicção plena, por conhecer e ver a dedicação e o empenho do prefeito Márcio Correia, que ele fará um grande governo e nós vamos melhorar em vários pontos da cidade. Muito obrigado.
Uma réplica, vereador, por favor.
Uma réplica, André.
Vereador da Municipal.
Ele botou o vereador sobe na tribuna e fala que o vereador não sabe disso, sabe daquilo. Se o vereador sabe tudo, por que, que ele não falou para o líder? Porque quando eu cheguei ali, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar ao líder em relação à maternidade. Se ele tivesse trazido uma explicação, às vezes esse assunto nem teria sido falado na tribuna. Mas realmente, ele falou que não sabia, não sabe de nada. Não sabe. E outra, não adianta subir na tribuna e falar que o cara não tem debate, não tem conteúdo. Irmão, aqui, vereador não é funcionário de outro vereador, não. Vereador está aqui para falar do jeito que ele quiser. Se quiser falar errado, se quiser falar certo, o problema dele, ele foi eleito para defender aquilo que a população passa para ele. E no caso nosso, nós aprovamos um projeto na legislatura passada para que a gestão possa pagar as emendas dentro do ano corrente. E a sugestão que eu trouxe foi essa: pegar o líder fraco com a secretária fraca, conversar com o prefeito para ver se antecipa o dinheiro para poder passar para a maternidade. A réplica que fala, você citou o líder.
Segundo líder, senhor Babu só falta um chifre, viu, senhor Jackson Chaves? O senhor me respeita nessa casa.
O senhor já tem.
O senhor respeita. Então, o senhor, como corregedor dessa casa, o senhor é um lixo, tá? Pronunciar essa fala da tribuna desrespeitando a minha história, desrespeitando o meu eleitorado, o senhor respeita, tá? O senhor tem que ter, no mínimo, com os parlamentares nessa casa, o senhor, como corregedor dessa casa, o senhor tem que ter respeito, tem que começar pelo senhor, tá? Que coisa feia que o senhor pronunciou nessa manhã de hoje. Mas o senhor, para burro, só falta um chifre, tá? Devolvo a palavra.
Vereadores, condutores, gostaria de pedir que a gente se atentasse ao bom nível dos debates, tratando a todos com urbanidade, assim como o regimento nos preceitua. Com a palavra, vereador Jean Carlos Qualy, com a réplica do Domingos Paulo.
Só para esclarecer o que, embora ele não mereça, quando ele me questionou, eu falei o que eu disse na tribuna. Eu não invento, não. Eu não tenho esse perfil de caráter distorcido que o senhor tem, não. Eu falei o que eu disse na tribuna, que estava sendo providenciado os ajustes necessários a se concluir o contrato. Agora, as informações, se outrora o colega Jacques tem algo a mais, bom demais aí. Acrescenta. O importante é que nós busquemos a solução. Agora, o senhor está querendo criar problema. Isso é muito forte, né? O senhor é presidente dessa casa aqui, com todo o aparato, quase que não veio de volta. O senhor se acha forte. Forte é o senhor. Então, o senhor tem a avaliação, deixa para o futuro. Preocupa com isso, não. Né? Fica ridículo demais, né? Perder tempo com essas bobagens do senhor aqui. Eu vou falar.
O senhor devolveu o dinheiro que o senhor recebeu a mais?
encerro o grande expediente, já abro, peço para que o vereador Marcos Carvalho faça a aferição de quórum, porque a gente ofere a ordem do dia.
Vereador Luzimar Silva, Fred Cacheta, Capitã Elisete, Domingos de Paula, Rime Júlio, João da Luz, Weberson Lopes, Celiane da SOS, Suender Silva, Fred Godoy, Carlinho da Feira, Divino Antônio, Leitão do Sindicato, Jackson Charles, Alex Martins, Thaís, Daspan, Ananias, Jean Carlos, José Fernandes, Professor Marcos, Presidente André Rezende. Cleide Hilário.
Presidente, escreva pela ordem, por favor.
Quórum suficiente, abre a ordem do dia, passo a palavra para o meu secretário para a votação do projeto.
Presidente, pela ordem, liderança do agente.
Presidente, pela ordem.
Em votação, projeto de autoria do prefeito municipal, discussão e votação, né? 037/2025, que atualiza o piso salarial e estabelece data base de reajuste para os professores da rede municipal de ensino de Anápolis. Está em discussão, né, presidente?
Presidente, discutindo.
Projeto de ordinário número 37/2025, de autoria do prefeito municipal, está em discussão.
Discutir,
com a palavra o líder do executivo, vereador Jean Carlos.
Já, presidente, apenas já dito aqui anteriormente pelo colega professor Marcos Carvalho, nós tivemos a satisfação de receber aqui, já no início da primeira sessão, semana de sessão ordinária, o projeto de autoria do prefeito que estabelece o reajuste de 6,27% no valor do piso salarial dos professores da rede municipal, conforme acordado entre os representantes dos professores, a partir de janeiro será garantido, né, o piso de 6,27 a ser inserido já no mês de fevereiro. Portanto, reconhecendo aí o valoroso trabalho dos professores e já como demonstração de reconhecimento e respeito aos servidores públicos municipais, o prefeito municipal esteve aqui, inclusive, né, e trouxe em mãos. Nós apresentamos aqui a emenda substitutiva apenas para fazer a adequação da redação, onde constava categorias para inserir níveis e para confirmar o mês de janeiro como a data de início do piso salarial. Portanto, aos mais de 2.700 professores, o nosso, né, reconhecimento e que possamos ainda no mês de fevereiro ver inserido, após a aprovação aqui nessa casa, o reajuste. E em breve, né, estaremos apresentando nessa casa também a recomposição salarial para os demais servidores administrativos, da educação, os administrativos da centralizada e da saúde, e certamente também fazendo a correção dos salários conforme prevê a data base dos outros. Então, são essas considerações, ficamos satisfeitos pelo reconhecimento imediato em via essa casa da recomposição aos professores municipais. Nós sabemos que é uma classe extremamente importante e uma das prioridades do prefeito Marcos Correia, sem dúvida nenhuma, é a valorização dos professores e dos servidores públicos em geral. Portanto, são essas considerações que nós possamos aprovar e que os professores possam ter a tranquilidade de ver seus rendimentos recompostos para continuar prestando um importante trabalho, sobretudo agora, que nós certamente estaremos ampliando as vagas aí dentro da rede de ensino municipal. Devo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador João Carlos. Com a palavra, o vereador Rime Júlio.
Ilustre presidenta, nobres pares, toda a comunidade que acompanha essa sessão, imprensa, eu quero aproveitar essa discussão para poder reconhecer a importância do piso, da garantia do piso dos professores na cidade de Anápolis. O prefeito Márcio Correia, cumprindo a lei, não fazendo nada além do que isso, cumprindo a legislação, garante no tempo devido o reajuste do piso nacional dos professores, que inclusive foi estabelecido ainda em janeiro por uma portaria do Ministério da Educação, pelo governo do presidente Lula, valendo em todo o Brasil. E aqui em Anápolis, graças a uma mobilização, a uma articulação das categorias dos professores, nós estamos vendo aí o prefeito garantir o piso. Então, a gente reconhece a importância e vamos votar a favor para que passe a valer ainda este mês de fevereiro. E a gente exige que o prefeito também cumpra aí o retroativo para os professores. E eu peço encarecidamente ao líder do prefeito, vereador Jean Carlos, para que cuide das articulações, vereador, em relação à data base das outras categorias, dos administrativos, dos agentes comunitários. É importante a gente valorizar os professores, importante a gente garantir, mas é importante a gente lembrar dos administrativos, dos auxiliares, dos cuidadores, dos vigias, dos agentes de endemias, dos agentes comunitários, que também estão na expectativa, presidente, da data base. Então, nós estamos aqui à disposição para fazer esse debate também, garantir o cumprimento da lei da data base para os administrativos. Esse projeto do piso passou hoje na Comissão dos Direitos do Servidor e do Trabalho, e nós prontamente discutimos, aprovamos para que viesse ao plenário e para que pudesse ser votado para valer ainda esse mês. Então, quero dizer aos servidores públicos, em especial aos professores, que contem com o vereador Rimé Jules e vamos votar favoravelmente a lei do Executivo. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimé Jules. Com a palavra, professor Marcos Carvalho.
Presidente, quero discutir o projeto no sentido de dizer que o piso é uma luta histórica. Mas quero dizer também, contemplando o vereador, que nós já nos reunimos essa semana passada, presidente André, presidente dessa casa, vereador Jean Carlos e eu também participei, vereador Zé Fernandes, de uma reunião com presença do Sim de Anápolis, do Sinteia e do Sim de Saúde para avançar no reajuste dos servidores administrativos. Essa é uma luta histórica de muitos vereadores e todos os que chegam somam conosco, é importante, e o avanço e a aprovação nessa casa demonstra o compromisso dos 23 vereadores, todos para com esse reajuste. Mas é um dia de festa, votar o piso é festa no Cora Coralina, no Clóvis Guerra, no Maria Elizabeth, no Lindolfo, no Pedro Ludovico, no Jerônimo, no Belisário, André, tem gente nossa lá, amigos nossos, no Clarice Lispector, no Carlos Drummond de Andrade, no Cibele, no Mauro Helena, a luta é nossa, a conquista é nossa e hoje é dia de festa. Parabéns, obrigado a cada vereador, essa conquista é de cada um de nós.
Discutindo. Com a palavra, capitã Elisete.
Bom dia, presidente, bom dia, casa, todos os espectadores aqui hoje presentes, né, os pares. Esse momento é realmente de agradecimento mesmo ao prefeito e reconhecimento pelo que foi feito pelos professores. Nós sabemos que todas as profissões passam pela sala de aula. Esse reconhecimento é feito a várias mãos, como foi dito aí pelo vereador. A gente fica muito feliz, porque é um reconhecimento que vai ser para a vida. E cada professor, com a sua dedicação, com tudo que ele faz, eu vejo os professores exercendo um verdadeiro sacerdócio. Eu acompanho a educação do município, eu acompanho a educação no estado, e a gente vê muitos professores, às vezes, para atender uma causa do aluno, para atender uma causa da escola, ele faz com os seus próprios recursos. Isso é muito bonito. E se ele conseguir ter um salário digno, com certeza essa melhoria será cada vez maior. Reconhecer também o pagamento do salário retroativo do mês de janeiro. Isso realmente demonstra a preocupação com a classe, o crescimento do poder aquisitivo do professor em aplicar e ser melhor visto, até mesmo pela sociedade, pela categoria. Realmente fica aqui o nosso reconhecimento e os nossos parabéns. Devolvo a palavra.
Com a palavra, a vereadora Cleide Lara.
Apenas para parabenizar pelo projeto. Sabemos que reconhecer o professor é reconhecer a formação do nosso futuro. O professor é que forma ali os alunos para que ele venha a ser um excelente profissional no futuro. Então, é mais do que merecido. Tenho pessoas na minha família que são professores e sei o quanto se dedicam, o quanto fazem pelas crianças, pelos adolescentes. Então, parabéns, e já adiantar aqui o meu voto favorável. Sabemos que o professor, ele vai muito além do que ensinar a matéria, ele ensina, muitas vezes ensina o aluno a como se portar e comportar e faz com que aquele aluno venha mudar de vida. Muitas vezes esse professor se torna o herói para aquele aluno. Então, adianto aqui o meu voto favorável e é muito merecido a todos os professores. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Cleide Lário. O projeto é em discussão. Vereador João da Luz.
Quero, presidente André, quero ressaltar a importância, sim, de reconhecer, de incentivar os profissionais da educação. Né? Hoje, o prefeito Márcio Corrêa está dando uma demonstração de que ele quer estar dando todo o apoio que o profissional precisa. Nós sabemos que muitos profissionais, às vezes, têm dificuldade financeira e não cabe ao administrador, né, fazer jogo. Hoje nós vamos assistir uma categoria alegre, feliz, que são os professores, que são os profissionais da educação. Mas nós precisamos de ver também outros profissionais servidores motivados e incentivados a prestar um bom serviço. Porque você sabe, quando o pagamento cai, quando você tem um aumento, um incentivo, a pessoa trabalha com mais alegria. E o vereador Rimet foi muito feliz que as outras categorias, né, os administrativos, os agentes, todos aguardam também esse mesmo reflexo, essa mesma correção salarial. Hoje o piso nacional do professor ficou em 6,27. Eu acredito, sim, que vai ser um aumento significativo, um reconhecimento importante e que serve de incentivo para você, que é professor, fazer um trabalho com alegria e servir a população com alegria. Eu antecipo o meu voto, voto favorável, é claro, evidentemente, e devolvo a palavra, presidente André.
Em discussão, presidente.
Com a palavra, vereador Divino, Santa Cruz, Corinthians.
Bom dia a todos presentes. Quero aqui aproveitar a oportunidade como profissional de educação física que se dedicou ao longo da sua vida aí 26 anos ao cuidado da criança e do adolescente. E eu não posso deixar essa oportunidade passar para parabenizar o prefeito Márcio Corrêa. Até que chega ao meu conhecimento, eu acredito que dos últimos prefeitos que nós tivemos na nossa cidade, ele foi o único que, logo nos seus primeiros dias de mandato, chamou a classe de professores para que pudesse atualizar o piso salarial. Sem sombra de dúvida, quem está dentro de uma sala de aula ou numa quadra de esporte, principalmente alguns colégios ali, que o vereador Marcos citou, sabe a dificuldade que é. E quando se tem um profissional bem remunerado, um profissional bem pago, automaticamente ele terá mais anos para que possa desenvolver o melhor trabalho. Porque, afinal de contas, ele trabalha com criança e adolescente, fazendo a sua formação para encaminhá-la para o primeiro emprego e futuramente também para poder concluir uma faculdade. Então eu deixo aqui os meus parabéns ao prefeito Márcio Corrêa e já adianto o meu voto favorável, porque é uma causa nobre que vai fazer com que futuramente a gente possa ter profissionais bem mais dedicados na função de inspeção de assento. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Edmundo Corinthians. Da minha parte, eu fico muito feliz que a gente possa pautar isso já no segundo mês da gestão, com um diálogo transparente junto aos sindicatos, sem jogo, sem enrolação. As primeiras vezes, enquanto vereadora, que eu vi uma discussão tão breve com o prefeito, fez um gesto realmente significativo para a educação. Não basta falar que levanta a bandeira, que prioriza a educação, sendo que demora para fechar um acordo de valorização da classe, uma classe que já está castigada, com mais de 30% de atestados para questão de saúde mental. Valorização é quando a gente, de fato, tem ações concretas e políticas públicas que fazem a diferença, sobretudo no piso e na atualização salarial. Então, quero parabenizar o prefeito Márcio Corrêa pelo seu gesto e parabenizar também essa Casa de Leis, que participou dessa construção tão rápida, tão abrangente, tão transparente com essa classe que faz a diferença na nossa cidade. Projeto ainda em discussão, encerrada a discussão, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Sem mais projetos. Já iniciou as falas da ordem do dia com o vereador Fred Godoy inscrito.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Presidente, apenas
colaborando aqui com o discurso do nobre amigo Leitão, sobre a Codego, sobre os buracos, sobre as lâmpadas, Leitão. Ali na GO-330, que é aquela que corta o DAIA, ali aquele serviço de troca de lâmpada é feito sim pela Codego. E o tapa-buraco é feito pela Goinfra. E nas vicinais, existe uma parceria antiga da prefeitura, que a prefeitura faz, tampa esse buraco, e a Codego doava as lâmpadas e a prefeitura trocava as lâmpadas, tendo em vista que a prefeitura recebe taxa de iluminação pública e recebe IPTU das empresas. Então, já existe essa parceria, a Codego adquiriu um caminhão e ela já está fazendo essa troca de lâmpadas, tendo em vista que no governo passado agora foram trocadas todas as lâmpadas por LEDs. Então, só está feito esse serviço. Agora, a gente tem que cobrar um pouco essa parceria dos tapas-buracos das vicinais. Né? A gente cobrar, a gente sabe a dificuldade que a prefeitura está passando, mas a prefeitura que faz esse serviço de tapa-buraco, tá bem? A questão também, presidente, pela ordem, acabou de chegar a informação que o edital de chamamento da Daiaplan está suspenso. É o primeiro chamamento, Elison, 16 empresas convocadas, apenas 6 continuou. E isso, eu falei isso já em várias reuniões, junto com Francisco Júnior. Isso eu acho que é o preço que a Codeb está praticando ali do metro quadrado nas áreas. Cobra R$100 o metro quadrado, e aí as empresas vai tendo seguindo as regras, o preço vai abaixando. Mas um amigo meu lá está pagando R$80 o metro quadrado numa área. Então é o preço de mercado. Se a Codeb quer trazer empresas, quer ter benefício, quer gerar emprego, ela tem que se praticar um preço diferente para essas empresas que vai gerar emprego. Então aqui fica a minha cobrança juntamente da Codego sobre esse edital aí de chamamento da EPAN. Devolvo a palavra, presidente.
Na sequência, vereador Divino.
Gostaria aqui de somente fazer um comentário a título de informação, que eu acho muito importante. A secretária de Saúde, Eliana, quando ela assumiu a sua pasta, reabriu, juntamente com o prefeito Márcio Correia, o Alfredo Abraão, para atendimentos ortopédicos. E lá já foi feito, nos 30 dias, 2.983 atendimentos, entre cirurgias e consultas. Pessoas essas que estavam na fila há mais de 2 até 3 anos. Gostaria de ressaltar também que hoje na cidade de Anápolis existe 12 UBS, que atende até as 10 horas da noite. E futuramente, o do Jardim Caliço será atendido no período de 24 horas. É importante ressaltar que a UPA da Vila Esperança, ela está sublotada por falta de informação da comunidade local. Porque hoje nós temos as UBS distribuídas na nossa cidade para que possa atender esse cidadão lá no seu bairro, naqueles sintomas mais fracos. E automaticamente as UBS têm autonomia e condições de fazer encaminhamento se for um caso mais grave. Importante dizer que foram mais de 1.372 ultrassonografias. Pessoas que estavam na fila há mais de 3 anos. Recebi aqui uma mensagem da dona Geralda, que fez uma ultrassonografia do abdômen, dizendo que ela não estava acreditando, logo nos primeiros dias. Ressaltar também que será realizado agora o mutirão das cataratas, onde será atendida 400 pessoas. 400 pessoas. Pessoas essas que eu tenho depoimentos da dona Terezinha, lá do Adriana Parque, que está na fila há mais de 5 anos, aguardando a cirurgia de catarata. Está praticamente quase imóvel, não consegue se locomover. E será atendido nos próximos dias agora 400 pessoas. Importante ressaltar também que cirurgias de queimado foram 292 nos últimos 30 dias. E eu fico pensando comigo, se essa mulher que assumiu logo em janeiro, em 30 dias, fez isso tudo, ela é incompetente? Não, nós não podemos dizer isso. Nós sabemos das dificuldades que está a saúde pública anapolina, mas dizer que a secretária de saúde, através do seu trabalho que ela desenvolveu, dizer que ela é incompetente, não, em hipótese alguma. Quero deixar aqui a minha saudação à secretária Eliana, pelo seu bom desempenho na Secretaria Municipal de Saúde, e dizer a ela que continue o trabalho. Não dê moral às pessoas que falam ou que deixam a desejar para que o povo anapolino não seja bem atendido. E para poder finalizar, presidente, eu gostaria de citar aqui um versículo bíblico que diz o seguinte: o inimigo vê isso e range os dentes e se enraivece. Parabéns da secretária.
Obrigada, vereador Divino. Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente.
O vereador Jackson, no uso da tribuna, no início da sua fala, ele falou assim, citando o vereador Domingos, ninguém sabe nada, inclusive todos que falaram antes dele. Porque eu me senti, vesti a carapuça, porque eu tinha dito aqui que eu estive com a secretária, com a Eliane, elogiei a secretária, pessoa bastante competente, e ela me passou a informação de que o contrato com a maternidade estava vencido. E que, inclusive, a maternidade, ela solicitou que esse novo contrato fosse feito com algumas correções, porque continham serviços lá que não cabia a maternidade. Então, o vereador Jackson, quando ele diz isso, eu só passei para frente, repliquei aquilo que a secretária me passou. E ela, inclusive, pediu, vereador, faça a defesa, explique, converse. A informação, ela é muito importante para a comunidade. E também do interesse, realmente, de manter esse convênio com a maternidade, fazendo o novo contrato, o novo convênio, segundo o vereador Jacques, está lá na procuradoria. Então, assim, às vezes, né, no ímpeto de querer trazer toda a informação e ser o detentor de todas as informações e de ser aquele que vai defender, a pessoa, às vezes, ela fala coisas aí que coloca até a secretária como mentirosa, uma vez que eu citei que a minha fala era passando aquilo que a secretária tinha me passado, e eu confio muito na informação da secretária. Outro assunto com relação ao anel viário lá da Codego. Aquele anel viário, ele foi feito uma nova licitação. Então, é uma nova empresa que está fazendo aquela obra e que está na fase de drenagem. E essa fase de drenagem, de galerias, é uma fase complicada em período de chuva. Eu concordo com o vereador Leitão que a paciência da população já se esgotou com relação àquela obra, mas como é uma nova empresa que entrou, uma nova licitação, vamos dar mais esse voto de confiança, Leitão, para ver se esse anel viário, como bem disse o vereador Fred Godoy, não é um anel viário, né? É um contorno ali, um desvio ali, que é importante e que ele venha sair. E eu quero encerrar minha fala, presidente, parabenizando Vossa Excelência, né? Presidente, a Vossa Excelência, os demais vereadores, Vossa Senhoria, parabenizando Vossa Excelência com relação à condução dos trabalhos, porque os debates aqui são acalorados e a senhora não tem tomado partido, a senhora tem tomado a posição de uma presidente para o bom andamento dos trabalhos. A senhora tem permitido que os debates acalorados aconteçam, tem moderado com relação aos exageros, palavras de baixo calão, xingamentos que não cabem aqui nesse plenário, mas a senhora tem tido uma postura de presidente, sem tomar partido, sem usar da sua posição de presidente que tem fala livre em qualquer momento para que possa interferir nos debates. Parabéns pela sua condução. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. A gente vê o vereador que chegou na casa ontem aqui, falando em relação à saúde, às unidades de saúde. O vereador, se fala para ele que Papai Noel vai passar na casa dele no final do ano e deixar um brinquedo aí, ele acredita. Porque só pode ser inocente. Perdão, inclusive, a título de informação, a Vossa Excelência, as unidades de saúde que funcionam até 10 da noite, foi uma ideia, um requerimento, um projeto nosso lá atrás. Né? Mas vai na unidade de saúde ver se o senhor consegue alguma coisa aí. E tem mais. Eu faço questão de ir com Vossa Excelência, se o senhor quiser. Acabou a sessão aqui, nós dois escolhe uma unidade de saúde e nós vamos lá para poder ver se é dessa forma mesmo que o senhor está falando, que vai lá, a pessoa vai ser atendida, que vai ser encaminhada. Não é. Aqui é coisa séria, não é não. A saúde, cada dia que está passando, ela está virando um caos. E nós temos duas estruturas prontas para poder receber a população. Não sei porque até hoje essa estrutura não está funcionando. E o Hospital Alfredo Abraão já fazia cirurgia lá, o doutor Zé Fernando mesmo fez um monte de cirurgia lá. Todo mês fazia. Depois teve um tempo que parou, mas sempre fazia cirurgia lá. Da forma que, às vezes, o senhor pega aí, pensa que o hospital estava completamente fechado. Não estava. Lá estava fazendo de porta fechada, porque lá foi preparado só para fazer a cirurgia. Mas eu fico muito feliz. Eu sempre defendi e defendo que seja de portas abertas. Prova maior disso, o lema meu que quando eu sentei na presidência dessa casa, portas abertas para poder atender todo mundo. E eu cansei de ter debate de com o prefeito Alberto, junto até com o vereador Jackson, para poder abrir a saúde toda. E tem mais, eu não defendo nem reunião de secretário de porta fechada. Eu não defendo poder público, eu não defendo porta fechada, hora nenhuma. Você sabe por quê? O assunto que está sendo discutido lá é o assunto de interesse de todo mundo. Então, para que ter assunto particular? O cara que quiser ter assunto particular, que tem esse assunto sem ser do Poder Legislativo ou do Executivo, em outro lugar. Porque assunto que vem de encontro que a sociedade espera, eu posso ouvir e qualquer cidadão pode ouvir. Em relação a que o vereador falou a respeito da minha conduta, gente, é só olhar. Deu de conta, eu entrei no Poder Legislativo, a forma que eu trabalho dentro da Câmara, que não tem mentira, não. E outra, quando eu estava naquela cadeira de presidente, eu falei que aqueles vereadores que votou contra o aumento do salário, eu ia cobrar todo dia e todo mês. Então, eu só estou fazendo uma coisa que eu falei quando eu estava ali, eu não estou mentindo, não. Agora, o vereador falar que o meu posicionamento... Irmão, muitos aqui trabalhou falando contra aqui que foi votado. E agora, todo mês, caladinho, ó. Ó, o bolsinho, devolva a Constituição.
Com a palavra, a vereadora Celiane Tessé.
Obrigada, presidente. Primeiro, quero fazer um convite a todos os pares nessa casa. Amanhã nós vamos ter uma audiência pública aqui, com os empresários, responsáveis pelas caçambas, e o prefeito Márcio Correia, às 19 horas aqui no plenário. Então, todos vocês poderiam participar conosco. E outro fato, presidente, realmente, quando o vereador Ederson fala sobre a sua postura, é essa postura que a gente espera realmente de uma presidente da nossa casa. E essas ofensas são graves, porque aqui nós somos todos vereadores e vereadoras. E além de sermos vereadores e vereadoras, somos pessoas, somos mães, pais, filhos e filhas. E isso, inclusive, ataca muito os nossos familiares. E há uma postura de nós falarmos com cada um de nós aqui dentro, sem atacar o colega, ou seja, uma crítica, ou seja, uma observação. Isso sempre me incomodou muito aqui no plenário, nos outros 4 anos, e eu vejo que tem começado novamente. E a sua postura, Andréia, realmente é de uma presidente da casa, e que nós não devemos aceitar que nossos colegas e colegas sejam tratados dessa forma. Eu vou falar aqui.
Obrigada, vereadora Celiane da SOS. Quero agradecer o Anderson, Celiane e a todos que usaram a tribuna. Uma das promessas que eu fiz enquanto presidente, nós conduziríamos os trabalhos de forma republicana, democrática. Aqui é um espaço que cada um tem a sua opinião, de fato, e nós precisamos dar espaço para que as pessoas falem, defendem as suas causas, suas posições políticas, ideológicas, claro, sempre pautada no respeito que cada um merece, cada anapolina e anapolina espera de nós. E eu quero agradecer também, usando esse espaço, a qual o nosso líder do Avante me permitiu falar, agradecer a toda a participação no culto que nós fizemos de ação de graças aqui na sexta-feira. Eu recebi uma resposta muito positiva dos funcionários dessa casa, dos vereadores também. Eu fiquei muito feliz da gente poder começar essa legislatura pedindo para Deus sabedoria para a condução dos trabalhos. Quero parabenizar aqui também o vereador Domingos de Paula pelo concurso realizado na legislatura anterior, na convocação dos novos funcionários aqui da Câmara Municipal. Nós temos uma história dentro dos concursos públicos dessa casa, minha família, meu pai, Hamilton Batista, quando foi presidente, fez o primeiro concurso público da Câmara Municipal de Anápolis. Meu irmão, quando foi presidente, Hamilton Filho, fez o segundo concurso público. E o vereador Domingos de Paula fez o terceiro concurso público da casa. O concurso público, ele valoriza o servidor, ele enobrece a Câmara e ele valoriza também o trabalho que a gente entrega pela população anapolina. Hoje nós tivemos a oportunidade de fazer uma posse simbólica na presidência, para reconhecer esse trabalho e parabenizei a todos os novos empossados que eles tenham realmente o propósito de servir a população. Encerrando agora, vamos encaminhar para, não tendo mais inscritos na ordem do dia, vamos encaminhar para a votação dos requerimentos, indicações e moções.
Votação de requerimentos de serviços públicos, votação em bloco, se alguém quiser destacar, ainda em tempo. Vereador Alex Martins, requerimentos 484 a 510, 530 a 535, 582 a 585, 587 a 591. Vereador Anani Júnior, requerimentos 545 e 546. André Rezende,
Requerimentos 477, 478, 483, 529, 536 a 544, 559 a 562. Cleide Lara, requerimento 482. Vereador Divino Antônio Santa Cruz, Corinthians, requerimentos 456 e 57, 469 a 471, 475 a 476. Frederico Godoy, requerimentos 463 a 468, 566 e 67 e 569. Jackson Charles, requerimentos 454, 455, 458, 460 a 462, 511 a 512 e 592. Jean Carlos, 547. Vereador João da Luz, requerimentos 552 a 558, 577, 579 a 580. Leitão do Sindicato, requerimentos 480, 481, 548, 572 a 576 e 578. Vereador Policial Federal Sueiro, requerimentos 472 a 474, 517 a 520, 522 a 571. Professor Marcos Cabras, requerimentos 378 e 379. 395, 513 e 514, 521, 550. Hamilton Ortiz, requerimento 523 a 528, 563 a 565, 568, 570. Celiano, da SOS, 581, 586. Thaís Souza, requerimentos 376 e 377. O Ederson Lopes, requerimentos 515, 516 e 549. Os requerimentos são de serviço público. Passemos agora aos requerimentos de natureza diversas. Requerimento número 551, 2025, vereador Remê Jules, requer encaminhamento de ofício à agência reguladora do município, solicitando disponibilização de mais ônibus e ampliação dos horários de transporte coletivo para o residencial Boa Esperança. Lista, agora, indicações para apreciação. Indicação 112/2025, vereador Alex Martins, indicação ao senhor prefeito, requerendo que sejam observados os critérios de conveniência e oportunidade, seja criado o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Indicação 93/2025, vereador André Rezende, requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal para a instalação de academia ao ar livre para idosos em um parque infantil na praça localizada Rua Calixto Abrão, bairro Calixto Abrão, Anápolis, Goiás. Indicação 94, vereador André Rezende, requer que seja indicado encaminhado ao prefeito municipal e à Secretaria de Saúde a construção de uma unidade básica de saúde no bairro Setor Cerejeiras, São Jerônimo e Campos de Jordão, com o objetivo de melhorar o acesso à população local aos serviços de saúde essenciais, oferecendo atendimento mais rápido e próximo às suas residências. Indicação 106, vereador André Rezende, indicação ao prefeito municipal para a construção de praça de lazer com instalação academia ao ar livre, parque infantil, em área pública situada na rua JK02, quadra 3, lote 4, bairro Vila, Nova Vila, Anápolis, Goiás. Indicação 107, vereador André Residente, requer ser enviado indicação ao prefeito de Anápolis para a construção de uma praça de lazer com instalação de academia ao ar livre e parque infantil em área pública situada ao lado parque São na PSJ10, Parque São Jerônimo, Anápolis, Goiás. Indicação 108, vereador André Residente, requer ser enviada indicação ao prefeito municipal para construção de praça de lazer com instalação de academia ao ar livre e parque infantil na área pública situada na rua RT7, Residencial Trabalhador, Anápolis, Goiás. Pedir aqui ao vereador Ananias Jus para continuar as leituras, por favor, leitura da indicação.
Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis e à Secretaria Municipal de Educação para a construção de uma escola municipal, sugerindo como locais prioritários os bairros Setor de Cerejeira, São Jerônimo e Campos do Jordão, com o objetivo de atender a crescente demanda educacional, facilitar o acesso à educação e melhorar a infraestrutura escolar nas referidas regiões. Requer a mesa diretora, depois de ouvir de plenária expedição de ofício, a indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal à construção de uma unidade escolar no setor residencial Morumbi. Divino Antônio do Corinthians, requer a mesa diretora, depois de ouvir o plenário, a expedição de ofício e indicação do chefe do Poder Executivo Municipal à construção de unidade de saúde residencial Gibran El-Hadi. Divino do Corinthians, requer a mesa diretora, depois de ouvir o plenário, a expedição de ofício e indicação do chefe do Poder Executivo Municipal para a reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Carlos Drummond, no residencial René Cury. Divino do Corinthians, requer a mesa diretora, depois de ouvir o plenário, a expedição de ofício, a indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal à construção de um Centro Municipal de Educação Infantil no Parque Calissoto. Requer a mesa diretora, depois de ouvir o plenário, a expedição de ofício, a indicação do chefe do Poder Executivo Municipal a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil no Conjunto Habitacional Vila União. Requer à mesa diretora, depois de ouvir o plenário, a expedição de ofício à indicação do chefe do Poder Executivo Municipal para a reforma completa do Centro Municipal de Educação Infantil Cristiane Alves, localizado no bairro Vivian Park. Requer ao chefe do Poder Executivo Municipal a solicitação para revitalizar o campo da Vila União, com a construção de arena poliesportiva com campo society, praça de lazer com academia ao ar livre, parque infantil e pista de caminhada localizado na Rua 5, no Conjunto Habitacional Vila União. Requer que seja enviada uma indicação ao prefeito municipal solicitando que seja encaminhado um requerimento formal saneado para que a empresa se manifeste sobre os prejuízos causados à população em virtude de má qualidade da água fornecida. Jean Carlos, requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras, meio ambiente e serviços urbanos, solicitando o recapeamento do asfalto em toda a extensão das ruas Guimarães Natal, Alfredo Costa, Luiz Senhor, Firmo de Velasco, Benjamin Constante, Quintino Bocaiúva e Floriano Peixoto. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras, meio ambiente e serviços urbanos, solicitando a implantação de galerias pluviais e pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Circular e rua Paulista, bairro Itamaraty. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis ao secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando a criação da unidade de preservação do Parque Ecológico JK. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando o serviço de asfaltamento de toda a extensão da Rua 1, conjunto Nossa Senhora Abadia, Distrito de Sousana. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal, solicitando a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, na Residencial Cerejeiras. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando a construção de um Centro Municipal de Educação, CEMEI, Residencial Aldeia dos Sonhos. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando a reforma do feirão coberto do EAPC. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando a construção de arquibancadas, vestiários, reforma para o campo do Flamengo, localizado no bairro de Frei João Frei Eustáquio. Indicação ao excelentíssimo prefeito Márcio Corrêa, a necessidade de criação da Guarda Municipal visando o fortalecimento da segurança pública e a proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal para a integração de ruas para redução de congestionamento e melhorias de tráfego entre os bairros São Joaquim e Jamil Miguel, Anápolis, Goiás. Leitão de sindicato. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis para a manutenção da praça e criação de uma pista de caminhada com academia ao ar livre na Avenida Isidoro Sabino Rodrigues. Policial Federal Suender, indicação ao chefe do Executivo Municipal para a disponibilização de equipes permanentes de trabalho para manutenção de instalações, ossagem e limpeza de logradouros e prédios públicos, especialmente escolas municipais, CMEs, UBS e cemitérios. Hamilton do Autismo, requer que seja enviada a indicação ao excelentíssimo prefeito para que, através da secretaria competente, realize a construção da Academia de Terceira Idade na Rua Daniela, esquina com Rua 3.
Presidente, bairro. Questão de ordem. O Ramildo não está aqui. O requerimento dele não pode ler, não.
Celiane? Também não.
Quem não tiver, não pode ler.
Então, encerramos. Que a próxima era a Thaís também. Muito obrigado.
Requerimentos em discussão, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Requerimentos aprovados. Encerro a ordem do dia, já abro as comunicações com o vereador Frederico Godói escrito.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Apenas a título de informação, hoje, às 19 horas, ali na igreja Santo Antônio, teremos uma missa de um ano de falecimento do Dr. Rodrigo Godói. Dr. Rodrigo, meu primo, meu irmão. A Escola do Autista leva o nome dele, hoje já se faz um ano da sua morte. Então, às 19 horas, ali na Igreja Santo Antônio, teremos essa missa. Convidar todos os amigos, pacientes que gostavam muito do Rodrigo de participar dessa missa de um ano do seu falecimento. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Frederico Godói, vereador Divino Santa Cruz Corinthians.
Obrigado, presidente. Presidente, na última quinta-feira nós estivemos ali na Prefeitura Municipal, juntamente com o senador Wanderlan Cardoso e o prefeito Márcio Correia, e naquela oportunidade foi assinado ali um termo de destinação de emendas para a nossa cidade, né? Principalmente ali um montante de 5 milhões e 500 para a revitalização do Parque da Matinha, que foi uma promessa do prefeito Márcio Correia, que de antemão da sua promessa já está fazendo para que isso possa acontecer em breve, né? E também destinados alguns equipamentos, já foi dito aqui, para que a gente possa ter maquinários, porque na última gestão eram tudo alugado, né? E hoje, na gestão Márcio Correia, o negócio está sendo mudado aí. Vai colocar ordem na casa, em breve. E dizer também, né, os meus parabéns ao senador Wanderlan Cardoso, por mais uma vez entender a necessidade da nossa cidade e poder ter destinado essas emendas, né? E aproveito a oportunidade também que hoje, no período da tarde, não estarei aqui na cidade de Anápolis, mas amanhã à tarde eu queria que o vereador Dominguinho me acompanhasse nas UPA, porque eu já estou fazendo isso, viu, Dominguinho?
Aceito.
Com a palavra, o vereador Rimê Júlio.
Ilustre presidenta, aproveitando o espaço para falar que hoje é uma data marcante, 10 de fevereiro de 2025, o Partido dos Trabalhadores comemora e completa 45 anos da sua existência. E a gente sabe que não existe democracia forte, não existe um país forte se não tiver partidos políticos fortes e combativos. No próximo dia 18 de fevereiro, a gente realiza nesta casa uma sessão solene em comemoração aos 45 anos do Partido dos Trabalhadores. Uma sessão solene foi aprovada por unanimidade nesta casa pelos pares. E no próximo dia 21 e 22 de fevereiro, a gente comemora o aniversário do partido com a presença do presidente Lula em um evento no Rio de Janeiro. Então eu quero aproveitar esse espaço para comemorar aí os 45 anos de aniversário do nosso partido, saudar os companheiros e companheiras que já passaram por essa casa representando a legenda, saudar também os nossos deputados da cidade de Anápolis, que também representam o Partido dos Trabalhadores, e a gente reafirma o nosso compromisso de continuar lutando por mais justiça social, por uma educação pública, gratuita, de qualidade, né, para exterminar, combater e acabar com a miséria e com a pobreza. Então, eu quero deixar registrado aí e comemorar os 45 anos do nosso partido. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, sem mais inscritos na comunicação. Não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão ordinária, encerro, sob a proteção de Deus, encerro essa sessão e convoco outra para o dia 11 de fevereiro, em horário regimental.
Vereadora Andréia Rezende, presidente da Câmara, encerra então a sessão ordinária desta segunda-feira.